Quero saudar a todos, boa noite. Agradecer a presença dos colegas, hoje composta por todos os vereadores do plenário. Agradecer a plateia, aqui visitante. De maneira bem especial, aqui as pessoas que representam a PAE. Vou falar o nome de uma por uma. A Elaine, já é minha amiga de muito tempo, né, Elaine? Henrique Ildefonso, que é nutricionista lá da PAE. A Vânia Ferreira Coelho, assistente social. Isabel de Oliveira, que é a diretora administrativa. A Lilian Rodrigues, fisioterapeuta. A Leidmar Gonçalves da Silva, cozinheira lá da PAE. Tudo bem? Ilderson Moreira Alves, que é um usuário, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Quero também aqui saudar o senhor José Batista Bolandim, que é motorista, e o senhor Jarbas de Souza Filho, que é o segundo diretor financeiro da APAE de Visconde do Rio Branco. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal. Temos o prazer de recebê-los aqui e participar conosco. Quero também saudar aqui meu amigo Jesus Domac Ciliberi, que é o representante da loja maçônica União e Virtude, número 262 aqui de Grissema. Saudar o meu amigo, advogado, assessor jurídico e assessor parlamentar do deputado Durval Ângelo, doutor Rodrigo Ribeiro, grande amigo nosso, conhecido já por todos aqui, né? De Guilherme. Quero agradecer também a presença dos policiais, senhor Wendel, Pinto Faier, né, é sargento, está logo ali, ao senhor Fábio Siqueira da Silva, policial, muito obrigado também pela participação aqui, senhor Oswaldinho de Oliveira Teutônio, que é da Copasa, nós agradecemos também. Estou vendo ali a presença do senhor Luiz, da Mavib. Obrigado também pela presença. A todos que estão aqui participando desta reunião. É a nossa 15ª reunião ordinária. Ela foi antecipada para hoje, para poder facilitar a participação da APAE conosco. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença. Para participar dos trabalhos, eu gostaria já de convidar a compor a mesa conosco aqui, representando a APAE, a senhora Isabel de Oliveira, Isabel Cristina de Oliveira, que é diretora administrativa. Quero te convidar para tomar seu assento aqui ao lado direito do secretário. Muito obrigado. E eu quero convidar também o senhor Jesus, meu amigo, para compor também esse plenário conosco aqui, sentar à esquerda aqui junto com João Batista, que é o vice da mesa, compor conosco a mesa dos trabalhos. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Explicar aos visitantes, nós sempre iniciamos nossas reuniões aqui com uma prece, é feito de forma silenciosa, né? Respeitando aí a religiosidade de cada um. Então, não sendo diferente, nós vamos dar início com o nosso momento aqui de prece. Todos ficam à vontade. Meus amigos, vamos então aqui, quero fazer uma saudação também inicial aqui a todos que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara, neste momento. Agradecer a participação que tem crescido cada vez mais. Nós recebemos muito aqui a manifestação de vocês e nós agradecemos muito essa participação. É muito importante para nós e esperamos, né, alcançar ainda mais, avançar ainda mais nos horizontes. Nós já atingimos até outros países e esperamos que esse crescimento da TV Câmara continue no patamar que está muito satisfatório. Muito obrigado a vocês que nos assistem aí pelos smartphones, pelas TVs Smart e também pelas rádios através do link da Rádio Web. Muito obrigado e boa noite a todos. Quero fazer uma passagem na pauta com todos os vereadores. Teremos aqui a participação, né, dos representantes da APAE, a leitura da moção de aplauso, a entrega de placa alusiva, a leitura de duas indicações que consta de pauta e em seguida uma matéria votada que já está tramitando aqui na casa já há algum tempo. Vamos discutir e votar o projeto de lei número 21, que trata da PPA. Ficando, restando ainda na pauta para a reunião por seguinte, o orçamento e a lei de subvenções. Teremos em seguida o pequeno expediente e o tema livre para os vereadores. Todos os vereadores ok? Certinho? Então vamos lá. A Câmara Municipal, eu devo um esclarecimento, a Câmara recebeu requerimentos de participação em tribuna livre e nós tratamos o assunto que trouxe aqui os convidados da APAE como prioridade. Então nós não vamos expandir o tema de debate a não ser do que permeia o assunto da APAE. Então eu separei todos os pedidos, um deles é o do senhor Luiz, que até está aqui presente, para participar na próxima reunião, onde traremos todos os assuntos de tribuna, como os outros requerimentos também que nós tivemos, igual foi o do Chico Ribeiro, que é secretário de Assistência Social. Então nós vamos trazer a participação, a permissão desta participação, na próxima reunião, nos restringindo aqui aos nossos debates desta 15ª reunião à APAE. Até por uma causa muito nobre que nós todos gricemenses aqui deveríamos abraçar. Ouvi-los primeiramente e em seguida abraçá-los. Eu fiz uma nota também para deixar como registro, que é um esclarecimento, que aproveitando a oportunidade, queremos esclarecer que foram feitos requerimentos para o uso da tribuna livre para esta reunião, que não foram deferidos especialmente neste momento em razão do assunto tão específico que vamos tratar hoje. Temos nos preparado para este encontro há um tempo, para debater e procurar soluções para os problemas que a APAE de Visconde do Rio Branco tem enfrentado. Então, deixamos claro aqui que não estamos impedindo o uso de tribuna, mas sim adiando para a próxima reunião, que será o momento mais oportuno para tanto. Eu quero agradecer a compreensão de todos, essa foi uma decisão que tivemos que tomar para não estender o assunto das réplicas, porque as falas podem também dar direito às participações dos vereadores e não poderia restringir as respostas de vereadores. Então, para não estender muito, nós trataremos das tribunas a partir da próxima reunião. Deixando bem evidente aqui que não é cerceamento de fala de ninguém. Expliquei isso conversando com o vereador André hoje pela tarde, também com o vereador Josimar, né, também concordaram que o momento é inoportuno para nós fugirmos do tema que nós trazemos para esta reunião. E a palavra sempre será cedida, mas no melhor momento. Vou solicitar a leitura da moção. Nós promovemos uma moção de aplausos, sabemos sabidamente que viriam representantes da APAE, uma pequena demonstração do reconhecimento da Câmara Municipal pelo trabalho que vocês fazem em prol das nossas crianças, dos nossos estudantes especiais que temos lá. Então a gente promoveu uma moção de aplauso. Em seguida, nós vamos dar a oportunidade da participação da Isabel, explicar como é o trabalho, como que está a situação, o que, que ela quer passar por nós. Mas acho que a porta de entrada seria com uma mensagem. E nós preparamos uma mensagem. Eu vou solicitar o secretário Mauro para promover a leitura.
Boa noite, companheiros. Boa noite, povo presente. E você aí de casa que está acompanhando pela rede social, nosso carinho maior. Moção de aplausos número 19/2017. Moção de aplausos à APAE de Visconde Rio Branco pelos serviços prestados à nossa região. Este é um dia especial para nós da Câmara Municipal de Igrecema. É um dia pela qual viemos esperando há certo tempo, que viemos nos preparando para reunirmos com um grupo muito importante para a sociedade. O motivo deste encontro não é tão feliz quanto gostaríamos, pois visamos discutir e encontrar soluções para o problema que essa instituição tem enfrentado. Mas, mesmo assim, é uma honra para nós termos em nossa casa este grupo. A presente moção é uma forma que encontramos de agradecer à APAE de Visconde Rio Branco, a todos os seus funcionários e colaboradores, pelos significativos serviços prestados à comunidade, principalmente à comunidade grisemense. Nosso muito obrigado aos funcionários que voltam seu tempo e respeito a cada pessoa, cada criança especial que dedicam atenção e amor às suas atividades diárias, para que a rotina do próximo seja melhor. Muitas vezes, por um simples gesto, podemos fazer grandes coisas, através de uma atitude que pode aparecer singela, o bem pode ser propagado. Assim, esperamos que o apoio a essa associação não cesse. Pelo contrário, confiamos que ele crescerá imensamente. Terminamos com uma passagem que traduz o motivo de nossa gratidão por vocês, o bem que promovem. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Nosso muito obrigado, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igrecema, em 25 de outubro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, o presidente da Câmara Municipal.
Esta é a moção de aplauso que a Câmara dedica a todos vocês da APAE. Nós vamos, seguindo aqui na pauta, vamos iniciar com a participação então da Isabel, pode tomar a palavra para poder fazer a sua explanação a respeito do trabalho da APAE.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, excelentíssimo senhor vice-presidente, senhor João Batista de Oliveira, e excelentíssimo senhor secretário Mauro Florentino, a qual cumprimento todos presentes nessa casa neste momento. Nós, representando a nossa diretoria, que é representada pelo presidente Dr. Humberto de Almeida Silaire, hoje não pôde estar presente, então nós vamos fazer uma explanação dos nossos trabalhos, da fundação da APAE até o dia de hoje. A APAE de Visconde Rio Branco, ela foi criada em 12 de maio de 1992, portanto, há 25 anos. Em pleno e regular funcionamento, é uma instituição que atua no campo social especificamente na assistência e prestação de cuidado às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista. Congregamos a realização efetiva e prática dos seus fins, um grande número de profissionais de diversas áreas, pertinente ao atendimento especializado ao que propomos concretizar. O nosso primeiro presidente foi Dr. José Silaib, segundo, o contador, senhor José Alcácio de Souza, Zé Alemão, falecido, terceira, professora Ilka Tartaga Lisboa, quarto, professor Rodney Agostinho da Silva e, atualmente, Dr. Humberto de Almeida Silaib. Sempre são apoiados pelo nosso querido Jarba de Souza Filho, hoje nosso segundo diretor financeiro. A sede da APAE encontra-se instalada em um imóvel cujo terreno, localizado a Ladeiros de Soares da Costa, mais conhecido como Morro da Forca, doado pelo Estado de Minas Gerais, e a edificação foi feita com recursos do governo estadual e federal, do qual ainda participou doações, com doações significativas a Central do Dízimo, Geral do Dízimo, de São Paulo, Provida, especialmente para a construção da quadra poliesportiva coberta e piscina com iluminação e aquecimento solar, foi adquirido através do Rotary Club Esconde Rio Branco para o melhor uso de seus usuários. A APAE também, ela foi, quando ela foi criada, foi através de reuniões de pais e usuários e com parceria através do Rotary Club, maçonaria e, na época, o Lions, que era um pouco mais efetivo na nossa cidade e membro da sociedade. Então, nós costumamos dizer que a APAE foi criada com 80% de participação do Rotary Club. Era um projeto de Rotary Club Esconde Rio Branco. É uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, que vem atuando no atendimento e na defesa de garantias de direitos das pessoas com deficiência, fazendo parte do Sistema Único de Serviço Social, o chamado SUAS, como prestadora complementar de serviços socioassistenciais e como cogestora, por meio da participação no Conselho Municipal de Assistência Social. A APAE atende aproximadamente entre a Serviço Social, Saúde e Educação 623 usuários, sendo que 90% desses usuários são totalmente desprovidos de recursos socioeconômicos, oriundos dos municípios de Visconde do Rio Branco, Coimbra, Guiricema, São Geraldo e mais ou menos 6 a 10 usuários de Ervália, desenvolvendo suas atividades preponderantes na área de assistência social. Surgiu as preponderâncias na área de assistência social, surgiu na lei, através da Lei 12.101 de 2009, que houve uma modificação no CNAS, e nós passamos a ter uma preponderância em assistência social. E também tornamos uma entidade de assistência mista, que preenche as áreas de educação, de assistência social, saúde e educação. A APAE, ela, além disso, ela executa ações em outras áreas de políticas públicas, como eu falei, nas áreas de saúde, educação, promoções em esporte, lazer, cultura e arte, programas de trabalho, emprego e renda e autodefensoria. Autodefensoria é o que nós fizemos hoje, trouxemos aqui o nosso usuário Hilderson. É, eles fazem uma participação junto à diretoria da APAE, o casal, tem um casal efetivo, um casal suplente, com direito a opinar o que eles pretendem de melhoria para eles. Eles fazem do grupo, sendo aprovado, vai para a diretoria. E quando temos reuniões da diretoria em assembleias, eles são os primeiros a serem chamados para a mesa diretora. Isso nos quatro níveis das APAEs. A APAE tem o nível APAE regional do município, o Conselho Regional das APAEs, que no nosso nós estamos inseridos no Conselho Regional das APAEs Zona da Mata 1, que são 23 APAEs, na Federação Estadual e Federação Nacional. Então, nós estamos regidos por três esferas acima das APAEs. É, o serviço de assistência social, ele é oferecido na entidade e está tipificado nacionalmente Serviço de Proteção Social Especial para a Pessoa com Deficiência e Sua Família, de média complexidade. A entidade funciona conforme a necessidade das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e também incluindo agora o espectro do autismo, seus cuidadores e familiares. São estratégias para estimular a convivência familiar e comunitária da pessoa com deficiência atendida na APAE, a acolhida, a escuta, informação, comunicação e defesa de direitos, articulação com serviços de políticas públicas setoriais, atividade de convívio e de organização da vida cotidiana de cada usuário, orientação sócio-familiar, estudo social, apoio à família em sua função protetiva, mobilização da família extensa ou ampliada, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, mobilização para o exercício da cidadania. Em dezembro de 2004, foi instituída e inaugurada a APAE Rural, Vitor Cunha e Viana. Às vezes, me pergunto assim, qual APAE você trabalha? A APAE da cidade ou a APAE Rural? A APAE Rural é uma extensão do espaço físico da APAE. A cidade não pode ter mais de uma APAE. Então, o que, que fazemos? Fazemos extensões. Então, no nosso caso, nós temos a APAE Rural, que hoje funciona na área de oficina do serviço social. Então, lá é uma extensão do espaço físico da APAE. Na APAE Rural, ele é uma área de 16 hectares, em que oferece às pessoas com deficiência atividades envolvendo práticas agrícolas nas áreas de horticultura, fruticultura. Hoje não temos mais, estamos na iminência, solicitando ajuda para ver se colocamos em funcionamento novamente a avicultura de postura, a piscicultura eles trabalham na pescaria, pescam e o que pescou divide para a turma, cada um leva para casa. Se deu um peixe, tem dois pescando, parte ao meio e leva para casa. Entendeu? Assim também é quanto às hortas. A gente pegou lá no Tia Dilso, os meninos levando, eles levam verdura para casa. Aí pergunta assim, lá na APAE Rural os meninos estão trabalhando com enxada. Não, gente, eles estão fazendo oficina de aprendizagem que futuramente pode ser inserido no mercado de trabalho. Oficina de sorvete e picolé, como também de papel reciclado e centro de ecoterapia. O centro de ecoterapia, se eu quero fazer ecoterapia. A ecoterapia, ela é custeada pela APAE. Não é um programa hoje aceito ainda, reconhecido pelo SUS. No final da gestão anterior, governo do Estado, saiu uma deliberação, uma resolução para fazer um edital, para a gente estar tentando credenciar, mas só que foi um credenciamento não muito legal e foi a resolução veio abaixo. Então, nós estamos aguardando uma nova situação para tentarmos credenciar o centro de ecoterapia. Para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos usuários, os fortalecimentos para uma vida independente, de respeito e dignidade, valorizando a diversidade, acreditando sempre na busca de novos caminhos, com perspectiva de ampliação e melhoria do programa esportivo adaptado, foi construído na unidade rural, em meados de 2010, um complexo de lazer do deputado estadual Mauri Torres. Ele nos liberou a emenda parlamentar no valor de 380 mil, ficou em valor de 350 mil, todo o complexo esportivo da APAE Rural. Já fizemos lá encontros esportivos da Zona da Mata 1, encontros esportivos de algumas APAEs da região. Já fizemos preparação para os nossos usuários em Olimpíadas estaduais e nacional. Então, é uma área nós falamos da nossa área de luxo. Assegurar sempre o direito de ir e vir, bem como a acessibilidade aos serviços e programas desenvolvidos pela entidade, zelar pelo bem-estar, facilitar o acesso e promover a inclusão aos meios sociais da pessoa com deficiência intelectual múltipla, faz parte da história da APAE de Visconde do Rio Branco. Vimos sempre desafiar os limites, tentando diminuir as diferenças. É mantenedora da escola APAE Miguel Silaire, uma das áreas de atuação da entidade. A escola apaiana tem como missão unificar esforços no aprendizado, oferecendo um ensino comprometido com a qualidade, utilizando estratégias diversificadas de ensino para atender as expectativas não só dos alunos, que na escola já falamos alunos, né, mas também de seus familiares e de todos que compartilham este trabalho com a finalidade de promover uma educação especial e inclusiva. Hoje, a diretora pedagógica da nossa APAE é Yara Lana Silva. O ambulatório da APAE, hoje também chamado de CERT desde 2013, uma nova resolução do SUS que credenciou as APAEs como SERD 1, SERD 2, SERD 1, SERD 2. Nós somos credenciados de SERD 1. É a clínica multidimensional, um centro de reabilitação e habilitação. É a outra área de atuação da entidade, que oferece serviços de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapeuta, nós temos representante aqui hoje, a hidroterapia, terapia ocupacional, ecoterapia e nutricional, também a representante na área de nutrição. São oferecidos na área clínica as seguintes especialidades: psiquiatria, infantil, adolescência e adulto, pediatria, neurologia, clínica geral, odontologia com apoio de enfermagem, e o nosso diretor clínico e diretor técnico é o Dr. José Silaiba. Oferecendo serviços diagnósticos e atendimento especializado, dentre esses atendimentos, podemos destacar o serviço de intervenção precoce, que vem num programa também do governo estadual. Esse programa é do governo estadual mesmo, via SUS, que prioriza a clínicas e atendimentos aos usuários do neonato 0 a 2 anos e de 0 a 6 anos, que inclusive daqui a provavelmente na primeira semana de dezembro, nós conversamos com o nosso secretário de saúde ontem, e nós vamos estar fazendo um evento lá em Visconde do Rio Branco, a nível regional das APAEs, e também pegando a nossa micro-região de atendimento para os PSFs, conselhos tutelares, Secretaria de Educação, Serviço Social e Saúde, para CREAS, CRAS, para estar informando desses trabalhos, que é a importância do atendimento já desde o nascimento da criança até a sua idade adulta. O atendimento, iniciando nos primeiros meses de vida, tem uma tendência maior e uma eficácia melhor para o tratamento. Entendeu? Aí nós vamos estar convidando o município de Guiricema. Os alunos de áreas de assistência social e da escola, e aos incluídos da escola comum, no caso de vagas que são oferecidas para eles também, no caso de vaga excedente, oferecido a alguns usuários do SUS no município. Também já chegamos a ofertar, que é a parte de neurologia e psiquiatria, aqui para o município de Guiricema e de São Geraldo, mas isso em caso de estar excedendo vagas. Quando falamos aluno excluído na escola comum, ele é inserido na escola comum, que ele venceu a etapa escolar da nossa escola, mas ele ainda necessita de atendimentos nas áreas de saúde e do serviço social. Um acompanhamento familiar, né? A nossa assistência social está aí. Um acompanhamento com a parte neurológica, psiquiátrica, psicológica, terapias mesmo. Então, ele ainda permanece na APAE. Aí fala assim, eu vou na APAE, eu não vejo 623. Aí estão inseridos 623 usuários. São fontes de recursos para manter a entidade. Contribuição de associados da entidade mantenedora. Esses associados, se é através de carnezinho ou conta bancária. Quando a pessoa fala assim, eu quero ser um associado da APAE, ele recebe no momento uma ficha que ele vai preencher com os dados. Ele sendo associado com pagamento em dia todos os meses, a partir do primeiro ano dele, fechou um ano, ele passa a ser um associado com direito à voz em assembleias e pode participar também da mesa diretora e participar da diretoria da APAE a partir daquele ano. As parcerias com empresas do município e municípios circunvizinhos, nós fechamos há 4 meses atrás uma parceria muito boa com a RDK de São Geraldo, está fazendo uma contribuição conosco de R$500 mensais, uma contribuição que para nós foi muito valiosa. Me parece que é do grupo Rondomóveis, parece que é da esposa do Ricardo. Então, foi uma parceria muito boa que nós conseguimos no momento. E temos parceria com o nosso município lá, com a equipe do Anacleto Lopes Gomes, Poço Estrela, que foi nosso vice-presidente da gestão anterior, e todas as empresas redondeadas ali, Céu Móveis, Max Lopes. Então, assim, são as parcerias que projetam os nossos trabalhos, né, da área social, por exemplo, que nós não temos recurso, é só com recurso próprio. Recursos públicos federal, estadual e municipal. Federal é através do FNDE, através do programa escolar. Temos a merenda escolar que vem esse valor, né? Pequeno, só para os usuários da escola, mas nós ofertamos a merenda escolar tanto para o serviço social, para a saúde, para o usuário da escola, e inclusive nós temos mães presentes, oferecemos também para os pais que ficam aguardando lá o seu filho, acompanhando o seu filho em tratamento. Quando eles vão ser avaliados, nós nem sabemos se eles estão vão participar da PAI. Nós recebemos com o mesmo apoio, ofertamos café da manhã, ofertamos almoço, e à tarde nós costumamos falar um jantar, que também é um almoço, né? Através também de repassar da entidade, através de contratos, convênios, acordos, com ajustes firmados entre as partes. Os recursos arrecadados em eventos e promoções realizados pela entidade mantenedora, esse ano nós estamos fazendo eventos um atrás do outro, para ver se nós conseguimos fechar as nossas dívidas. Contribuição voluntária e o anônimo de pais e da comunidade. Hoje nós tivemos lá a presença do Dr. André, juiz de direito, e Dr. Breno, que é o nosso promotor. Eles inclusive falaram que, para a gente mencionar, que eles estiveram presentes, nós falamos que vocês estavam preocupados também com a contribuição da PAI. Eles falaram que, nós deveríamos mencionar para vocês, que inclusive eles vão depois fazer uma reunião, tanto com a PAI quanto os poderes legislativos e judiciários dos quatro municípios. Isso aí nós vamos aguardar uma convocação deles. Mas eles querem também um parecer nosso balanço de 2015, 2016, até o meados deste ano, para eles fazerem uma análise e verificar o que pode estar trabalhando conosco. É importante esclarecer que todos os recursos adquiridos pela PAI, eles são estritamente aplicados nas suas atividades normais, com utilização de contas bancárias específicas, documentação hábil e seguindo todas as normas contábeis vigentes. Esclarecemos também que, para maior transparência pública, publicamos anualmente nossos balanços, demonstrações contábeis no Jornal de Circulação da região e também fazemos a prestação de contas. Nós falamos que nós trabalhamos tipo uma mini prefeitura. Nós temos todas as áreas e nós temos também que fazer a nossa contabilidade em cima, dividido por áreas. O que nós gastamos no serviço social, o que nós gastamos na saúde, o que nós gastamos na parte administrativa e na educação. Ali os recursos que são alocados em cada área, sempre presta um pouquinho para o serviço social. E os trabalhos de carnês, nós dividimos entre administração e serviço social. Então, sempre, nós fizemos um ano passado, então não tivemos em maio que tivemos eleição. Sempre no meados de maio, até 31 de maio, nós fazemos essa prestação de contas para lá na PAI, através da nossa Assembleia. E anteriormente nós colocamos a prestação de contas, balanços e demonstrações contábeis, essa planilha destacando. Ao nosso conselho fiscal, nós temos um conselho fiscal de 3 membros efetivos e 3 suplentes, e um conselho administrativo, que é deliberativo, de 15 membros. Nós perdemos agora, e tem um procurador jurídico, que era o Dr. João Batista Azevedo, ele faleceu, o Dr. Guilherme, que é do conselho administrativo, no momento está assumindo também essa parceria conosco, e temos também anteriormente o Dr. Fernando Lopes, que ainda faz um trabalho de parceria conosco na área jurídica. Os nossos contadores são do Centro Contábil Rio Branquense, que é o senhor João Batista Coelho, e o Bruno Savino. Lá também nós contamos com o apoio do Tiago, que também é advogado. Então, temos um trabalho de parceria com o Centro Contábil Rio Branquense. Quando falamos de repasse, nós ficamos sem repasse na nossa administração também, de 2008, 2009, se não me engano, por mais ou menos 5 anos. Nós tínhamos uma reserva muito boa e essa reserva foi se acabando ao longo dos anos, devido a essa falta de repasse que nós tivemos. E quando nós contamos com esse repasse, nós temos uma parceria de profissionais que trabalham com repasse, que trabalham através de repasses dos municípios. Então nós temos aqui a Leite, por exemplo, o José Batista Bolandini, eles são profissionais da APAI com a parceria com o município Piscon do Rio Branco. Nós, pela a lei da federação, nós temos assim, 5% de professores do município, 65% de professores do estado, 30% de professores dos municípios, 5% de professores da APAE. Mas no ano de 2003, se não me engano, nós tivemos, o Tribunal de Contas não permitiu que acontecesse na nossa cidade. Nós tínhamos professores cedidos pelo município. Aí aconteceu, nós firmamos um convênio de valor, no valor X, e aí nós contratamos professores por conta da APAE. Então isso na federação já é acertado. Então nós temos lá, se o município hoje, amanhã, falar assim, nós não vamos contribuir mais com a APAE, como não fazer com os profissionais que trabalham puxados pelo município? Isso já aconteceu conosco. Nós não poderíamos demitir profissional e nem poderíamos ficar sem profissional e ficamos sem recurso. Então nós tínhamos tirado a nossa reserva. E a reserva acabou. E agora nós estamos no vermelho. Estamos trabalhando com esse monte de eventos, vários eventos, barraquinha na igreja, barraquinha, para arrecadarmos recurso, para findarmos o 13º nosso do ano passado. Então, nós estamos findando o 13º. E ficamos uns 3, 4 anos assim, o diretor Jarbas de Souza está para comprovar, nos anos anteriores ele era conselheiro administrativo, que nós ficávamos pagando uma parcela do 13º, ficava outra para o outro ano. Aí, em 2015, nós conseguimos findar. A parcela ficou para trás e todo ele. Mas o que aconteceu? Nós ficamos sem poder pagar FGTS ou INSS. Ou paga uma despesa, fica outra. Então, nós conseguimos fazer um financiamento do INSS. Conseguimos quitar. Agora, nós estamos com pouca parcela para findar. Mas estamos, até fevereiro desse ano, nós pagamos FGTS, é um parcelamento, estamos com FGTS de fevereiro até o dia de hoje, sem ficar. Então, nós surgimos um projeto Lafayette Andrada, no valor de 30 mil. Ele esteve na APAE e liberou uma emenda para custeio no valor de 30 mil. Na hora de fazer o projeto, como nós vamos fechar um projeto se nós estamos com a certidão do FGTS negativo? Aí passamos via prefeitura. O município aceitou e fez conosco. Mas pode ser que o prefeito resolva não fazer. Mas nós estamos com essa colaboração do prefeito, que ele aceitou, e nós podemos receber o recurso via município. E eu estava até falando, doutor André, hoje, doutor Breno, o seguinte: a nossa maior angústia hoje, a minha maior angústia, eu creio também que são dos nossos diretores, né, não poder quitar esse mês os 35 mil de FGTS. Senão nós não vamos, se chegar outra verba para nós não conseguimos fazer um projeto. E fazer um projeto, às vezes fala, às vezes é projeto difícil. Não acho difícil elaborar um projeto, um plano de trabalho. O mais difícil é você estar incomodando o prefeito, solicitando ao profissional, aí você tem que fazer uma pesquisa, você volta, não dá certo. Quando você mesmo está trabalhando em cima dele, é mais tranquilo, você pode trabalhar até fora do horário e conseguir, né? Então, hoje nós estamos nessa maior. Eu até falei, brinquei há poucos dias no nosso município. Se cada um munícipe doar de R$2 a R$5, a gente libera essa dívida. Entendeu? Que hoje, para mim, eu acho a mais gritante. Que uma certidão negativa do FGTS, vocês sabem, né, que ela é um mês. Então, assim, dentro de um mês nós temos que fechar todos os projetos, nós temos que fechar. E nós temos renovação da nossa escola junto ao Estado. Então, é preocupante. Nós estamos trabalhando, assim, com tudo reduzido. A secretária pediu demissão, vai uma outra pessoa para ajudar. Nós estamos fazendo um trabalho que já vem nas APAEs da região. O BAT também está nesse mesmo esquema, Piraúba, o Circo Vestado de Semana, Rio Pomba. Se o profissional pediu demissão, aquele que está do lado está colaborando com a outra função. Só assim nós vamos conseguir sair desse déficit. Esse é o nosso pensamento. A assistente social nossa, ela infelizmente faleceu da APAE Rural. A Vânia está com sobrecargo, entendeu? Nós temos uma coordenadora social na APAE Rural, mas que ela ainda não finalizou seu curso de serviço social. Então ela faz o trabalho da área de saúde, trabalho da educação e oferta o serviço da assistente social. Eu creio, nós temos mães presentes, que nós estamos fazendo de tudo para não deixar cair o nosso atendimento. E é nesse trabalho, nesse meio que nós estamos batalhando e sobrevivendo. Nós estamos lá com o apoio do Zé Adilson. Primeira semana eu falei assim: Zé Adilson trabalha na Secretaria de Saúde do município de Criciúma, vai ajudar a insertar as fichas aqui. Mas aí nós conseguimos uma outra menina que foi trabalhar na, como faxineira. A que estava, ela tem um atendimento da área contábil. Nós trouxemos ela para trabalhar junto conosco. Então, a Wally Fábio também é o nosso usuário na área de saúde hoje. Então, assim, é desse tipo, é nesse trabalho que nós estamos conseguindo manter os nossos atendimentos na APAE com a mesma qualidade e eficiência. É o que eu disse antes. É desafiando os nossos limites que nós vamos conseguir diminuir as diferenças. E ser diferente hoje para todos nós é normal. Então é isso que nós queremos. Eu peço desculpas se eu prolonguei muito. Eu sei que são 10 minutos de tribuna livre, me preparei para isso. Mas a gente, quando fala de APAE, eu estava falando até para o vereador Hugo Elias, que foi o último visitante lá, eu falei assim, quando fala da APAE, eu me empolgo e quero falar sempre mais. Sei também que vocês estão todos convidados a visitar a APAE. Nós sempre falamos o horário de 8 às 10, 8 e meia às 11, e de 1 às 3, que é um horário mais tranquilo, que não vai atrapalhar a rotina deles. Qualquer dia da semana, não precisa de agenda, entendeu? Nós estamos prontos a receber. Caso faça uma agenda, será mais bem recebido, que nós vamos estar aguardando, entendeu? De repente nós temos que sair para alguma reunião, se não, tal dia eu não posso, que o nosso amigo Rafael, vereador de Guiricema, vai fazer uma visita para nós. Então, mas não precisam de chegar e fazer agendar. Está passeando no Rio Branco, passa lá, faça-nos uma visita. E isso é para todos vocês, viu, companheiros? Temos todos lá. A Vânia está na porta, sempre a porta da Vânia é uma das primeiras salas. O Jarbo, nós trabalhamos em conjunto também nas primeiras salas. Sempre vai ter alguém para receber. A Leide, na sua cozinha, mas está lá pronta para receber. Entendeu? Nosso muito obrigada. E em nome do doutor Humberto, que não pôde estar presente, que é o nosso presidente, agradecemos por toda a nossa diretoria. É, eu falei outras, senão a gente esquece, né? Ah, a Copertal este ano, gente, a Copertal este ano fez uma parceria muito boa conosco. O senhor Aurélio, né, eu troco ele, Aurélio Vaz de Mello. Ele, o combustível do nosso ônibus, das duas vans, ele está custeando. Então, assim, a Copertal está custeando através dele, nós vamos lá abastecendo e está sobre custeio do seu Aurélio, presidente da Copertral. É, se a gente for falar de todas as empresas do nosso município, não ficasse, eu sei que citar nome eu vou esquecer, como já esqueci esse principal. É através desse também que nós temos lá o conselheiro João Batista de Ferraz, ele é da empresa, o posto Ferraz Quinelato, ele está com um projeto para a gente também, nós estamos amadurecendo a ideia de fazer empresa amiga da APAE. Nós vamos fazer um banner, um tamanho, a empresa todo mês vai colaborar com R$100, e aquela empresa que fizer esses contratos, convênio conosco, convênio anual, vai ter na sua empresa lá, o posto gasolina, por exemplo, um banner da APAE, falando que aquela empresa é a empresa amiga da APAE. Isso já acontece também na APAE de Ubá e na APAE de Rio Pomba. E o Sr. João Batista Ferraz fez essa parceria lá em Teixeiras, na APAE de Teixeiras, que também tem um posto lá. Então nós estamos endereçando a ideia e ele quer fazer um lançamento do contrato. Então, assim, ele está preparando para início, finalzinho de dezembro, início de janeiro, para começarmos o 2018 já com essa proposta. É uma proposta em que nós vamos saber que durante 12 meses nós temos lá 5 empresas que vão colaborar, cada uma com R$100. Ótimo. Nós sabemos que nós podemos trabalhar umas horas a mais de fonoaudiologia. Fonoaudiologia também é o nosso problema. É, nós temos uma fono, nós até solicitamos aqui ao município, ficaram de verificar. Tem aqui a Michele, e ela falou que aqui no município, já conversamos com a Renata falou mesmo também para a gente, que não é tão procurado, então tem alguns horários que ela fica vago. Aí nós solicitamos se pode estar cedendo esses horários vagos dela para nós. Nós temos vários usuários aqui do município que estão na APAE, que são de zonas rurais aqui do município de Guiricema, que não está tendo atendimento de fonoaudiologia, porque nós não temos vaga, nós temos uma fila de espera imensa, não estamos conseguindo um novo contrato, um contrato com outro fonoaudiólogo. É um profissional em escassez da região, tanto terapia ocupacional quanto fono. Então nós solicitamos, nós estamos aguardando o apoio do município, né, do executivo, para ver o que pode ser feito, um termo de parceria, algo assim. Esse termo de parceria também, o município Esconde Rio Branco, o secretário, ele quer fazer conosco. Estamos só aguardando a nossa certidão lá para estar fechando. Ele vai estar fazendo um termo de parceria conosco nessas áreas. Ele até acrescentou um neurologista e mais um psiquiatra para a PAI. Então é um termo legal, que é permitido através da lei 13.014, marco regulatório, me parece que é 13.014, estou em dúvida, que pode se fazer, entendeu? Em termos de parcerias, se você conhece, né? É 13.014 mesmo a lei, né? Então, a lei, gente, é um livro, mas é uma lei muito importante para o município e para as entidades também, que rege a mesma teoria, né? Tanto para as entidades sociais, de fins filantrópicos, quanto para o governo federal, governo estadual e municipal. Então, eu agradeço, uma boa noite a todos. Caso tenha alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Caso contrário, depois eu pego o e-mail e respondo para vocês. Tem ajuda dos meus colegas ali. Eu estou olhando, falando, estou olhando para eles. Aqui, muito Isabel, obrigada.
Nós agradecemos. Nós vamos iniciar um debate, que às vezes a gente vai dando a palavra aos vereadores, algum pode direcionar, fazer alguma pergunta, fazer uma proposição. Mas eu esqueci de registrar, importante para mim também, meu pai está presente aqui na reunião hoje, quero agradecer a presença do Zé Teixeira Rodrigues, é um ex-prefeito do município, muito obrigado. Eu sei onde nós vamos chegar nesse assunto, e tem um representante aqui de um deputado, que é o Rodrigo, assessor do Durval Ângelo. Eu queria que você compusesse conosco, Rodrigo, a mesa aqui. Inclusive é assessor jurídico, já trabalhou conosco aqui na casa, pode ajudar a dar uma orientação caso de necessidade. Queria que você ocupasse o assento aqui à direita. E muito obrigado também pela presença e participação, tá, Rodrigo? Fiz uma escala aqui de participação dos vereadores, porque todos vão participar, todos vão falar, né? Então eu vou começar pelo vereador José Adilson. Foi até lembrado por você, Isabel, está colaborando com os trabalhos lá. Eu vou iniciar com as palavras aqui o vereador José Adilson.
Desculpa, José Adilson, que você fez o convite para nós e na hora o nervosismo, entendeu? Fez que eu não falasse, mencionasse seu nome. Obrigada.
Você está quebrando o protocolo, eu vou falar, mas ele chega aqui e fala que lá vocês que mandam mesmo, né? Você passa a ordem e cumpre. Vamos lá, Zé.
É uma boa noite a todos, aos ouvintes que estão em casa, a Isabel, que atendeu o nosso convite, e na pessoa dela eu abraço e cumprimento a todos os funcionários e usuários daquela instituição que tanto nos orgulha e tanto nos vale aqui no nosso município. E, presidente, confesso ao senhor que a minha vontade é levantar dessa cadeira, virar as costas e ir embora. Porque me dói muito nas nossas falas, aqui na Câmara, às vezes encontrar pessoas que defendem, quando a gente quer defender aquilo. Eu uso muito uma frase que o seu pai dizia muito: a gente quer defender muito aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm voz e não têm vez. Seu pai sempre fala isso. E nós estamos aqui tentando defender aquelas pessoas que não têm voz, não têm vez, que não são respeitadas. E aí a gente faz um convite aos secretários municipais, alguns, faz convite ao prefeito. E aí quando a gente, o Zé Adilson, fica nervoso numa reunião, cobra de uma maneira mais enérgica, o Zé Adilson é criticado, é ameaçado. Mas não adianta ameaça, porque eu não vou me calar, não. Eu vou continuar. E não funciona comigo a ameaça, não. Igual tem, se eu acabo falando nome, você sabe que eu fico e não tenho. Quando eu estou cobrando uma coisa que é justa, eu não me calo. E talvez uma reunião dessa não seria nem motivo, Arius, para eu estar falando isso, mas eu queria que o senhor registrasse, constasse em ata, o descaso, o desrespeito do nosso prefeito municipal de uma reunião. Ele estava ciente da reunião, eu convidei a secretária convidou o prefeito, o vice-prefeito, e aí reforça aquilo. E eu chamo a atenção dos nobres vereadores aqui, principalmente aqueles aliados ao prefeito, o Josimar, que tanto defende o prefeito, ao Célio, que tanto defende, ao André, que conversa e é mais flexível, mas também defende, né? O Arius está vendo trabalho aí, para vocês chegarem até ele. Porque se ele não pode descer do pedestal dele para vir até a Câmara, para defender uma causa nobre como essa, nós vereadores vamos até aos pés deles. E se precisar de beijar os pés deles, nós vamos beijar. Mas que nós não vamos deixar isso ficar barato, não vamos não. E nós vamos correr atrás para ajudar essa entidade que está lá. Então, convido a todos os vereadores, presidente, para o senhor marcar uma data com a Isabel lá. E todos os vereadores, não deixar de faltar não, porque talvez, e convidar o prefeito também, porque talvez ele indo, ele conhece a realidade do município, em que ele foi prefeito 4 vezes, mas pelo que eu estou vendo, ele não conhece a realidade desse município. E eu fico chateado, então isso me revolta muito, e a vontade é de pegar e virar as costas e ir embora. Mas se eu fizer uma coisa dessa, eu estou sendo covarde, tão covarde quanto ele. Então, eu falo às vezes, na reunião passada, depois disso, eu fui até criticado, para cobrança, pelo meu jeito de falar, que eu fico nervoso, e quando eu falo que ele é um zero à esquerda, eu errei em falar que ele é um zero à esquerda. Ele é mais que isso, ele é 2 zeros à esquerda. E eu vou continuar repetindo isso, do jeito que ele continua agindo dessa maneira, isso é uma covardia que ele está fazendo. Se fosse para subir num palanque de uma festa, ele estava lá primeiro, para aparecer, para bater no peito, para dizer que é prefeito. O que que ele está fazendo? O que que ele sabe? O que que ele sabe da vida da população? Será que ele sabe do trabalho que é realizado lá? E fico chateado do município até hoje não ter contribuído com 1 centavo sequer para a Paz de Visconde do Rio Branco. Isso me entristece muito. Então eu queria pedir aos vereadores, e eu vou fazer a minha parte de cobrar. Não quero fazer chantagem, nós poderíamos fazer uma coisa aqui, ó, a partir de hoje nós não vamos votar projeto nenhum enquanto o prefeito não passar a respeitar a Câmara de Vereadores. A gente tem votado leis aqui, a gente tem falado, vota a lei, o prefeito vai lá e veta. A gente pega e derruba o veto dele aqui, ele sanciona a lei lá. E eu queria que, senhor presidente, o senhor constasse em ato também a ausência dessas autoridades, principalmente do prefeito, que ele era o primeiro a estar aqui, deveria ser o primeiro a estar aqui, sentado à frente, aqui do lado do senhor. Constar e encaminhar o Ministério Público também, já que a Isabel falou que esteve conversando com o Ministério Público, o Ministério Público também, juntamente com sobre a PAI, estão preocupados com a situação, né? Então, nós também estamos preocupados e encaminhar para ele a nossa revolta e fazer até uma moção de repúdio para essa ausência. Então, eu me desabafei, eu ia falar uma coisa, acabei falando outra, mas...
Sem querer te cortar, eu vou pedir para tomar nota na ata, fazer os apontamentos, não deixar de fazer, mas registrar, principalmente para vocês da APAI, que a Câmara promoveu o convite ao Executivo, ao Prefeito, ao Vice, a toda a equipe de secretários. Só recebemos duas pessoas que se manifestaram não poder participar. Vou citar o nome, que foi a Leninha e a Renata. Por outros compromissos, não puderam estar.
Então, isso aí, pelo menos, citaram. Deram uma satisfação, né? Agora, simplesmente, eu encontrei com a secretária de Educação aqui na porta, aqui agora. Não veio porque não quis. Agora, vocês, vereadores, eu não estou sozinho aqui, não. O Juninho não está sozinho. Nós somos 9 vereadores. Agora, isso é covardia. É covardia que está fazendo não comigo, mas com os alunos da APAI. Às vezes eles não sabem que existe a APAI. Às vezes eles não sabem que aqui em Grissem existe crianças especiais que necessitam. Quem sabe? Eles não sabem disso. Então vamos até lá, vamos até a prefeitura, marcar uma reunião com a secretária de Educação, né? Vamos marcar com o prefeito, com o vice-prefeito, entendeu? Que às vezes, de repente, eles não ficam de lá, de Vilas Boas, de Tuitinga, ameaçando, mandando ameaça para vereador, falando que o Zé Arius vai tomar mais processo nas costas, entendeu? Vereadores mesmo conversando na porta da Câmara, dizendo que o Zé Arius vai tomar mais processo. Ele que abre a boca para falar, vou continuar falando sim, porque eu estou defendendo o que eu acho que está certo. Não vou me calar. E agradeço a presença aqui da maçonaria, na pessoa do Rivite, que é o nosso amigo aqui, colocaram à disposição, falaram que tem algumas coisas lá que eles podem fazer, e vão fazer para a PAI também. O doutor Rodrigo, nós convidamos o Durval Ângelo também, ele não pôde comparecer, mandou o doutor Rodrigo, Rodrigo, ver o que você pode fazer para a gente, para nessa causa aí, independente de política, de politicagem, independente de ser o prefeito que vai mandar via prefeitura, a gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar o bem-estar do nosso povo, do nosso município, né? Primeiramente. E eu acompanhei o trabalho da PAI, estou acompanhando, e eu vou te falar a verdade, tem pouco tempo, mas não tem como deixar de lutar por essa causa. A Isabel falou de uma contribuição, eu peço aos vereadores, pode fazer a contribuição do carnê, eu trago até o carnê, se a Isabel permitir, para os vereadores aqui. Nós fazemos, o teu Rodrigo, eu, o doutor Rodrigo, que é meu cunhado, e a minha outra irmã também, nós fazemos essa contribuição já, nós estamos fazendo já há uns 3 ou 4 meses já. É pouco, na verdade, mas se cada um fizer, igual a Isabel falou, se cada um fizer a sua parte, nós vamos chegar longe, né? Nós vamos chegar longe. Então a gente vê esse trabalho, a gente conseguimos aqui também, já mandaram o recado para saber, depois eu vou conversar com a Isabel, do empresa aqui também, Isabel, que mandou perguntar se vocês aceitam algum tipo de... Eu vou explicar direitinho, mas depois, né, porque eu não sei... aí a gente conversa, liga para lá depois e a gente chega... qual, uma doação, não sei que jeito seria essa doação, se era financeira, se era por gênero alimentício, não sei. A gente vê se pode também, né, se... como que a gente vai fazer isso aí, mas eu acredito que vai dar certo. Então eu peço, faço um apelo aí à população de Grissema, para acompanhar, ajudar a cobrar a prefeitura pode repassar, nós tivemos lá, eu e o Juninho estudando orçamento, né, conversando com o Saulo, que nos atendeu muito bem, explicando direitinho, a prefeitura de Grissema foi incluída na subvenção do ano passado, ou seja, esse ano poderia ter sido repassado com ajuda sim, né. Se faz tanta coisa, gente, quando quer, aí fala assim, ah, mas a lei às vezes não permite. Permite quando quer, permite. Olha o tanto de cambalacho que foi feito esse ano aqui, mandou projeto de lei aqui, retroagindo data de uma coisa e de outra, fazendo tanta injustiça. Aí eu estou vendo cada dia mais coisa acontecendo lá. Se para fazer o errado tem lei, e para fazer o correto então? Aí que tem que ter lei mesmo. E a gente tem que lutar por isso. Eu peço aos meus companheiros, 9 vereadores aqui, para a gente dar as mãos ao pessoal da PAI, à população de Grissema, caminhar junto, e juntos nós conseguiríamos chegar vitoriosos no final disso. Então, é um desabafo, eu não queria falar isso, mas eu me sinto, eu não consigo falar, ficar calado, me calar diante de um descaso desse, Está aí os representantes, está o Dete ali, está a dona Isaura, o Zaldi. Então, é lamentável isso aí. Olha lá, o Sou Luiz, veio lá de Vilas Boas, para prestigiar o nosso trabalho. Falei com o Zé Beam, está aí também a mesma coisa, liguei para ele, não está aí representando. Ele não é prefeito de Grissema, não. O senhor Luiz não é presidente da associação de Grissema. Falei com o Sussão e mandou 2 representantes da Polícia Militar aqui, ó. Então, isso para nós nos orgulha. Aí você vê o prefeito não mandar um representante sequer, pelo menos dizer assim, ó, eu tive um compromisso aqui e não vai dar para eu ir, ou eu não quero ir. Espero, vamos cobrar, né? Olhando o orçamento, Isabel, foi incluído no orçamento, está aqui para a gente votar, trabalho dos vereadores, porque às vezes as pessoas não conhecem e acham que a gente está dormindo aqui, mas a gente não está dormindo não, a gente está olhando, e pelas causas novas. E a FAI é um dos nossos, nós estamos de olho nisso aí e vamos lutar até o fim para que o direito dessas crianças, dessas pessoas que usam a FAI, sejam reconhecidos e respeitados. Então, me desculpe que eu fico meio, o presidente, você sabe muito bem, você me conhece, e quando eu vejo uma injustiça, vejo um descaso desse, eu não me calo, pago caro por isso, mas vou continuar pagando, mas que eu vou ficar calado, não vou não. Agora, se os vereadores quiserem me acompanhar, nós caminharemos juntos, senão eu caminho sozinho, e tenho certeza que nessa caminhada, muitos amigos eu encontrarei pelo caminho aí, e não me deixaram caminhar sozinho.
Obrigado, Zé Adilson. Os comentários todos restringem no seu momento de fala. Vou passar a palavra ao vereador Rafael.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes. representante aqui da APAE, que está sentada conosco, a dona Isabel. Cumprimento a todos, né, da APAE. Eu também quero falar aqui também, solidarizo as suas palavras, Adilson. Você falou muito correto. Às vezes a gente vê o prefeito reunindo com tantas as pessoas numa festa, é o primeiro da frente. E às vezes numa sessão tão comove tanta gente, eu vi a Isabel falando ali, eu falo a verdade, eu fiquei comovido, Isabel. E eu, a partir de hoje também, eu quero ser também um contribuinte para a APAE, se Deus quiser. Eu queria te perguntar, Isabel, quantas pessoas de Guiricema frequentam a APAE de Guiricema? Mais ou menos, você tem ideia?
Eu não sei, me parece um 40, 42, não tenho certeza.
Nossa Deus, é muita gente.
Infelizmente, eu não sei falar precisamente. 51, ela mais presente que ela.
Nossa Deus, é
e
muita
hoje,
gente.
Hoje também nós recebemos uma pré-avaliação lá, entendeu? Que acreditamos que eles estão vindo de outra APAE. Eles moravam em São Sebastião Vaz Alegre. Então, utilizavam o serviço da APAE de Miraí. E hoje ele está no município de Guiricema e vai ser atendido também lá.
Outra pergunta também, Isabel, que eu queria te perguntar, não sei se você pode falar. A prefeitura de Guiricema não está contribuindo para a APAE?
Não.
Você sabe mais ou menos quanto tempo já tem que não contribui?
Mais ou menos 8 anos, né? Nove anos, lembra? 9 anos.
9 anos que
não
contribui.
Temos contribuição.
A gente viu um trabalho.
Nós temos apoio aqui da comunidade de Guiricema. Desculpa. Nos últimos 3 anos, estamos 4 anos, nós fazemos concurso de marcha. Leilão de bezerros. Então, nós temos apoio da comunidade. Do senhor Humberto Vaz de Mello, que faz todo o trabalho de apoio, de correr atrás de patrocínios para nós, de a locução do trabalho dele como locutor. É totalmente voluntário. E já está pensando no do ano que vem, já conseguiu até o árbitro lá, que é um valor que não é tão em conta. O senhor Jarbas saiu. Jarbas. Não, Jarbas. O nome daquele senhor que sempre visita as fazendas conosco aqui solicitando é Bezerro? O senhor Antônio Moura está sempre no apoio. Ele que é o nosso leiloeiro nos nossos eventos lá de concurso de marcha e leilão.
Meu tio.
Pois é, ele é um grande apoiador nosso. Se eu fosse dar nome, eu vou errar. O seu Maninho, entendeu? Então, assim, nós tivemos 2 eventos esse ano relacionado a cavalos, burros e mulas, que a comunidade de Guiricema esteve presente, participou, entendeu? Do início ao fim e colaborando. Então, quer dizer, são pessoas do município, através de parceiros, não. E também o ano passado, quando tinha o cubano, médico cubano, ele fez alguns atendimentos para nós, até viu os pedidos lá que nós fizemos ao secretário, entendeu? Que fomos bem, muito bem atendidos. Nós temos algumas deficiências ainda não diagnosticadas e nós solicitamos o apoio aqui do médico cubano e fomos muito bem atendidos. Então, são esses apoios que nós temos dentro do município.
A gente vê aqui, tem um projeto de subvenção aqui, ele nem foi votado ainda. Eu estava olhando aqui, e ele poderia também destinar a instituição da APAE, colocar no orçamento do executivo.
Quando eu falei dos alimentos que a gente oferta, da alimentação, nós ofertamos para esses pacientes também, para a família dos usuários. Quando nós falamos 51 usuários, você inclui pai, mãe e às vezes os irmãos também, ou até cunhados, né?
A gente vai, né, eu estou de mão dada também com a APAE. Eu quero que o executivo tenta repassar isso, olha o recurso direitinho, que ele possa repassar para a APAE. Eu acho que nós temos que dar a mão aqui, senhor presidente, ou não votar o orçamento, ou não votar projeto de subvenção, porque é dramático o que você está vivendo. Você trabalhar no vermelho, não conseguir pagar as contas, não pagar o 13º do funcionário, é triste, eu também sou funcionário. Já pensou meu patrão chegar em dezembro, contando com o meu 13º para pagar um documento de carro, de moto, meu patrão virar para mim, não tem condição de pagar o 13º. É triste para o funcionário. trabalho desmotivado. A gente vê, às vezes poderia dar uma alimentação melhor para o aluno, não tem condição. Então, a gente vai cobrar mais mesmo, nós temos que dar as mãos e lutar, porque a APAE atende 51 alunos do município de Gricema. É muita gente. Eu não sabia essa quantidade de gente. E parabéns por vocês. Estou aqui hoje nessa moção de aplauso, dando os parabéns a todos da APAE, a todos que compõem o trabalho, a equipe, a cozinheira, a faxineira, assistente social, ao médico, a todos que compõem lá. Muito obrigado e estou junto.
Em registro pela APAE, nós somos 47 profissionais pela APAE e mais ou menos 15 a 20 do Estado, fora voluntários.
Eu quero dar o parabéns ao Antônio Moura, que é meu tio, tio Antônio. Ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa humilde e lutadora. Eu falo que ele é o pilar da nossa família. Tudo que acontece, nós vamos nele. Muito obrigado.
Presidente. Só, já que a Isabel está vendo, às vezes algumas coisas que a gente nem sabe. Do Antônio Moura, a gente conhece a pessoa dele. Parabenizo, né, pela iniciativa de estar apoiando, ajudando, por Humberto Vaz de Mello também, que eu não sabia, que dava esse apoio, o Maninho, né, Maninho do Camilote, né, então só aí, tá vendo? Nós podemos ser também um colaborador, já vimos, deve ter mais, né, tem mais. E só registrar, o presidente, só porque eu já tinha falado, mas porque eu lembrei, foi falando isso aí. E a gente acaba ficando nervoso, eu esqueço essas coisas. Às vezes tem gente até que me cobra, seu Zé, você fala uma coisa 10 vezes. Porque eu falo, mas é porque a cabeça fica... A Isabel até falou assim, logo que eu te vi, eu vi que você não bate bem na cabeça, não. Já foi falando comigo, mas ela brincando, né? Mas é porque a gente fica meio nervoso, alterado, e eu sou assim mesmo. Eu sei, brincadeira, mas você não fala mais, tá? Aí é o seguinte, olha quanto que o município ganha com isso. Lá tem fisioterapeuta, tem dentista... Tem fonoaudiólogo, que está agora até, ela está falando que está sem, médico, tem psiquiatra. Isso tudo, gente, o município economiza, porque isso é dever do Estado, é dever do município também. Então, se não tivesse a APAE, quem tinha que pagar? A prefeitura. Olha quanto que isso gera a economia para o município. E a prefeitura não dá R$1.000, não dá R$2.000, não dá R$10.000, que seja por ano, que a subvenção do ano passado era R$10.000. O que é R$10.000 para uma prefeitura de Gricema para repassar para a APAE? Para a prefeitura não vai fazer falta. Porque para fazer uma festa aí, quando quer fazer, não vai e faz, gasta 100 mil, 200 mil, igual eu acho um absurdo um município gastar. Tem nada contra a festa, mas gastar igual foi gasto no município de São Sebastião, contratar o Eduardo Costa, não sei nem o valor. É nessas coisas que o Ministério Público tem que ficar de olho, porque é nessas festas que vai sair dinheiro pelo ralo, porque cada um ganha um pouquinho e vai fazendo isso aí. Aí gasta-se milhões, né, com festa, com esse tipo de coisa aí, e deixa de ganhar. Por quê? Aquilo dá voto, mas dar 10 mil para uma APAE não dá voto não, então não tem interesse. Né? Então, a economia que gera o trabalho da APAE lá com os profissionais de lá para o município de Gricema, olha só, eu fiquei surpreso, 50 e tantos alunos, 51 alunos, aí multiplica aí por 2, porque tem sempre um acompanhante, porque a pessoa é especial, ela precisa de um acompanhamento especial também, de um familiar, né? Então, a Dona Isola tem na família, ela sabe muito bem, Dona Isola, desculpa estar citando o nome da senhora, a filha da senhora, 22 anos na APAE, 22 anos que a filha da senhora acompanha ela na APAE, não é verdade? Então isso aí, gente, não é um só, são duas pessoas, e a APAE está lá dando suporte e sendo bem atendido, porque eu vejo o carinho que tanto dos profissionais, né? Então eu tenho que aplaudir mesmo esses profissionais que estão lá, que eu vejo o carinho, com pouco tempo, o carinho deles, e esse carinho, você aprende, os alunos acabam aprendendo, porque vai vendo o exemplo, e o exemplo está sendo bem dado. Tanto é que os próprios alunos, eles caminham junto com os outros que precisam, um ajuda o outro, às vezes sem ninguém mandar, pega na mão, e vai caminhando, isso é bonito. Eles dão um ensinamento pra gente. Eu aprendi com uma criancinha. Primeiro dia que eu cheguei, uma criancinha pequenininha. Eu vi que ela estava toda cheia de problema, tadinha. Mas na hora que eu fui estender a mão pra ela, não me estendeu a mão, ela me abraçou. Então, aí que você vê. falta essa sensibilidade que eles têm, falta na gente às vezes. Vamos pegar. Aí eu preciso falar mais alguma coisa? Vereadores, não preciso falar mais nada. O Aleph também, que a gente conhece ele há muito tempo aí, né, Aleph? E aí? Então, com o seu depoimento, eu encerro minha fala, que eu não tenho nem mais o que falar. Você já falou tudo já.
Vamos caminhar com as falas. Quem quer? Eu vou continuar com os vereadores. Todos vão participar, porque senão a gente prolonga muito e não. Vamos fazer a passagem por todos os vereadores e na sequência vamos dar a palavra a todos que quiserem aqui fazer. Vereador Josimar.
Primeiramente, boa noite, caros colegas. Boa noite a todos na plateia, autoridades presentes. Isabel, em seu nome eu parabenizo pelo trabalho, todos os demais lá que trabalham com a senhora. É o seguinte, até então eu não sabia como funcionava. Acho que a senhora até fez um convite para mim, acho que no começo do ano. O Aleph ficava assim, vamos lá, rapaz, vamos lá, mas eu queria ir lá talvez para mostrar alguma coisa, levar alguma coisa, sabe? Porque eu acho que você esclareceu bem hoje, que muita gente eu acho que não sabia como funcionava a PAE. Eu acho que o Zé Adilson falou bastante, falou bem, mas eu acho que a gente não precisa ficar brigando. Eu acho que se o Ari teve a chance dele vir aqui, você não quis, talvez por algum motivo, entendeu? Eu acho que nós estamos pé de Jesus Cristo, eu acho que a gente tem que unir mais em tempos de crise, ajudar mais essas crianças. Voltem o César, que vira e mexe, tem que encontrar comigo nas estradas aí. Isabel está te chamando lá. Mas, coitado, a gente acaba que a gente talvez não dá certa atenção, e agora a gente, com a sua fala, a gente dá mais atenção. E que suas palavras sejam, sei lá, um pedido, um apelo para a comunidade, que possa ajudar, né, essas crianças que tanto precisam. Parabéns pelo trabalho.
Vamos continuar aqui, eu vou passar a palavra ao vereador André.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Eu confesso que eu nem sabia mais ou menos o que era, só ouvia falar, né, do que era a PAE. Hoje aqui eu estou aprendendo, né, quero conhecer a PAE, né, igual o Zé Adilson falou, em fazer uma visita aí com todos os vereadores, se for possível, né. E quero também pedir aqui ao departamento jurídico da prefeitura, departamento de finanças, ao prefeito, né, que se depender de mim, só pode ficar ciente que eu vou conversar com ele, para ele repassar isso. Porque eu estou vendo isso, uma instituição deste porte, isso não pode acabar não. Né? Então a gente vai, se depender de mim aqui, eu tenho certeza dos nossos vereadores aqui, o que for possível para a gente ajudar, né? Naquilo que for possível, naquilo que a prefeitura achar lá, eu não sei se tem a quantidade certa, né? Acho que um repasse aí, está imprevisto isso aí no próximo orçamento, sim. Né, Juninho? Nós estávamos até vendo hoje. Né? Então, eu queria só agradecer a vocês por esse excelente trabalho que vem fazendo. Né? Eu, felizmente, né, a gente não tem, eu não tenho nenhum da família, né? Mas eu vejo aí o caso da Isaura ali, que aperto que essa mulher passa com essa criança, gente. Então, então a instituição como a PAE, que ajuda nisso aí, isso é uma maravilha, um negócio desse. Então, o que depender de mim, da casa, eu creio que os vereadores aqui, se precisar de outras reuniões, com certeza eu estarei presente, viu? E eu quero conhecer a PAE. Eu não conhecia a PAE. Assim, só ouvia falar. Mas eu quero conhecer, eu quero ir lá, ver o que eu puder ajudar, só pode contar comigo. Muito obrigado.
Permissão, presidente?
Pode
pode continuar.
Não tinha um padre Eduardo lá na comunidade Paróquia Sebastião, no Barreiro, que sempre quando celebrava uma missa para a pai, pedia para a gente falar. Então eu falava o seguinte, fala para a nossa comunidade de Visconde do Rio Branco mesmo. Que eles falavam assim, ah, não vou visitar, não vou lá na pai, não. Eu ir lá na pai, encontrar com as meninas babando, aleijado, não sabe falar. Aí eu falei isso para eles um dia. Eu tirei como tema esse assunto. Vocês podem ir, vocês não vão encontrar ninguém babando, ninguém brigando. Vai encontrar em algum momento alguém sim, alguém numa crise, que às vezes por falta de uma atenção, ele faltou um medicamento, ou o pai aconteceu de estar detido, que acontece muito nos nossos usuários, tem sempre uma complicação, um atrito, um conflito familiar, então pode ser que encontre algum detalhe assim, mas é muito difícil. Vocês vão encontrar pessoas felizes, querendo... O nosso amigo da Copasa está todo mês lá olhando a nossa água. Então, assim, querendo, desafiando os limites da vida. Então, é isso que nós encontramos. E não precisa se envergonhar de falar assim, eu não conheço a APAE. Na nossa cidade, a APAE está instalada no Visconde do Rio Branco, tem também pessoas que não conhecem. Nós chegamos a falar em rádios, entendeu? Fazemos vários eventos. Às vezes, o evento que fala da APAE, fala assim, eu não, vou encontrar com as meninas lá? Não. Nós fazemos todo ano a tradicional feijoada à pai no mês de julho. Tem pessoas que não comparecem, preocupadas se vai encontrar alguns usuários da pai. E eles vão. Nós temos usuários de São Geraldo, que compram o ingresso através do seu BPC, e você chega lá, senta na mesa, se servem e comem bonitinho, de faca e garfo, igual a todos nós. Entendeu? Eu não tenho deficiência mental, nem intelectual, nem física, mas tenho na minha família pessoas que têm. Então, assim, se eu quero o melhor para os meus familiares, eu quero o melhor para o Arf, para o filho da Ana Vera, para o sobrinho da fisioterapeuta Lívia, que também é autista. Então, assim, para o filho dela, que tem um leve, não sei os autismo também, né? Autismo. Então, assim, nós vamos pensar no próximo. E não precisa de falar assim, ah, eu não conheço a pai, passei a conhecer agora. Mas isso é natural, entendeu? Por isso nós estamos falando da Pai Serde. A Pai Serde, a Secretaria do Estado lançou para falar assim, eu levar meu menino lá para consultar que é médico da pai, médico doido, não vou não. Então, nós não falamos mais a pai, falamos Serde. Para a pessoa ter aquela vontade de levar. Entendeu? E chegar lá e ver que o atendimento é diferente. E é isso que nós preconizamos nos nossos atendimentos no dia a dia.
Eu estou anotando tanta coisa aqui que ao final eu tenho até medo de me embolar aqui nas anotações e fazer igual o Zé Adilson e esquecer do que tem para falar. Vamos continuar aqui, vereador Arilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Isabel, na pessoa da Isabel, cumprimento a todos da APAE, Dr. Rodrigo, o Geso, muito boa noite a todos. Em primeiro momento, eu queria rapidamente solicitar a minha falta na reunião passada, porque a oportunidade que eu tenho de falar hoje na viagem. Numa viagem que estava fazendo, não esqueci da reunião, mas meu carro queimou um cabo de vela. E até que eu consegui ajeitar, poder colocar, já não adiantava, só se viesse voando para chegar. E então liguei para o presidente e falei que infelizmente não teria como estar presente. Peço desculpa aos colegas por não estar presente, mas é o fato que me ocorreu e eu não consegui chegar a tempo.
Eu quero só complementar aqui que o Arilson tá indagando aqui. Nós ficamos aqui ainda esperando um pouco para ver se você conseguia chegar, Arilson. Mas é compreensível, porque a nossa reunião também foi remanejada, a última reunião. Então, aconteceu com você e aconteceu com outros também, de atrasarem e tudo mais, porque nossa reunião foi remanejada. Então, é compreensível esse fato que te ocorreu. Não vai haver nenhum tipo de ocorrência sobre... sobre essa questão particular que te aconteceu, tá bom?
Eu agradeço, presidente, agradeço a todos os colegas. Falando um pouco da APAE, parabenizar pelo trabalho. Conheço a APAE, ainda não fui lá, mas convivo muito em Rio Branco, tenho certeza que vou passar uma hora dessa lá. Eu, mais o Biscoito, planejamos várias vezes de ir lá. Vão ligar, vão marcar, e acabou a gente não fazendo isso. E foi bom que o Zé Adilson convidou, e a gente hoje está conversando a respeito. Mas é um trabalho maravilhoso. Eu até notei aqui de 51 usuários, né, mais mãe e pai, quantas pessoas não estão lá. Eu quero me colocar à disposição da APAE, e no que for preciso para poder intervir, para poder ajudar. E deixar também um convite aqui para nossas empresas, como você citou, as empresas de Visconde Rio Branco, que têm ajudado muito. Quem sabe as empresas de Grissembe também poderia estar fazendo esse trabalho junto à APAE, que com certeza vai ajudar. Quanto ao poder público, ao executivo, é lamentável de falar, como você disse, há 9 anos não tem contribuição. Não deve conhecer mesmo nada, né, do que se passa na APAE. Mas eu acho que é tempo, e nós temos que cobrar, para que o poder público possa manifestar e possa contribuir, pois tem muito mais condição que qualquer uma pessoa física particular. Então acho que é um dever nosso de cobrar isso aí e de estar de mão dadas com a APAE. Só posso parabenizar mesmo de coração, porque é um trabalho bonito de enfrentar a dificuldade financeira que vocês enfrentam. Às vezes você, por exemplo, às vezes tem até seu salário atrasado também, mas que se dispõe do tempo, mesmo assim, que põe em primeiro lugar todo esse povo que precisa, né? Não põe em primeiro lugar o dinheiro. Então, muito bonito, muito importante, e pode contar comigo, com certeza vou estar à disposição, e por qualquer hora dessa, não precisa marcar, como você disse, eu vou estar aparecendo lá, para a gente tá conversando e conhecendo melhor, e vou estar à disposição, com certeza, do que for preciso. E quem sabe um carnezinho, Zé Dilson, para poder dar uma força, para poder contribuir. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos, uma boa noite.
Vamos continuar aqui com a palavra o vereador Célio Capobiano.
Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, doutor Rodrigo, senhor Luiz, os nossos policiais, nosso radialista, meu amigo companheiro Jardins, que eu já vi ali, aos funcionários da APAE, em nome da Isabel, eu cumprimento, e as pessoas que estão fazendo uso da APAE. Isabel, eu fico muito satisfeito com a sua vinda. Eu sinto neste momento uma porta abrindo, conforme você explicou muito bem. Eu já conheci a APAE e sei o trabalho da APAE. Dificuldades, sabemos que o Brasil, o mundo está em dificuldade. Então, eu penso assim, a partir deste momento, essa porta que com certeza vai abrir, eu me coloco à disposição de tudo aquilo que for para a gente juntos, sem ódio, com amor no coração, fazer. Quanto foi falado do prefeito, eu não sei o motivo que ele não compareceu, mas sim, se quiser procurar, eu me coloco à disposição de procurar, e tenho certeza que ele vai atender. E também ficou bem lembrado aqui que esse repasse já vem sendo também já há 9 anos, né? 8 anos da administração anterior e agora quase 1 ano que é do atual prefeito. Então eu acho que nós devemos sim procurar e de uma maneira sem faca no peito. Eu acho que a gente não chega em lugar nenhum forçando as coisas. Então, pelo que eu conheço dele, eu tenho certeza que a gente vai... Estou pronto a qualquer momento para a gente dialogar. E da minha parte também, eu sugiro até aos meus nobres colegas vereadores, se a gente pudesse até falar um valor de cada, conforme o vereador Zé Adilson já está contribuindo, eu não sei o valor, mas eu falo assim, a gente, nós nove vereadores, já tem um valor, R$10, R$50 ou R$100 por mês, a gente sentar aqui e já fica certo, todo mês, essa contribuição a gente faz para um ano, dando certinho mais um ano. Eu estou disposto, tá, a essa colaboração. Então, muito obrigado da sua vinda, você deixou muito bem explicado, e a gente, conforme já disse, já conhecia o trabalho da PAI, e você está mais do que certo a correr atrás, porque é aquilo que eu falei, a crise está mesmo pegando para tudo. Então, com a união, a gente, se Deus quiser, vamos vencer. Muito obrigado.
Obrigado, Célio. Vou continuar aqui a palavra ao secretário da mesa, é o Mauro Florentino.
Boa noite, meus companheiros da casa, também vocês que fazem presente aí da PAI de Visconde do Branco, você cidadão Guilherme também, nossa boa noite. Vejo no sebrante cada um de vocês aí, a espera de melhores. Eu, enquanto a Isabel falava aqui, eu fiz algumas anotações, quero dizer aos representantes dessa tão importante entidade, que é só pedir a Deus para que nunca falte o grande trabalho que é desenvolvido por vocês. Como foi lido a moção de aplausos, hoje é um dia especial para todos nós, que cada um de vocês possa ter muita saúde e paz para educar os nossos irmãos que lá frequentam. Pedir ao nosso governo municipal, que é o prefeito Ari, que contribua com recursos que puder, pois Guilherme é muito bem atendido por essa entidade. Fica aqui os meus parabéns, não só como vereador, mas sim como um cidadão guilhermense, me coloco sempre à disposição de vocês. Quero ser parceiro de vocês. Pode ter certeza que Deus vai iluminar esta entidade, este fluxo financeiro pendente com o governo federal, com o município de Visconde do Rio Branco, com o governo do estado, que ora a Isabel falou, vai ser solucionado com as forças de Deus. Posso ter certeza que do vermelho vocês vão sair. Com a ajuda de todos nós, a união faz a força. E quero ler uma frase que eu vi aqui no caderno dela aqui. A PAI de Visconde do Rio Branco desafiando os limites e diminuindo a diferença. Se Deus quiser, essa diferença vai ser diminuída. Muito obrigado.
Falou bonito, Mauro. Vamos agora com o Batista.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença do pessoal da PAI, que faz presente nessa reunião. Agradecer aos nossos telespectadores que estão nos ouvindo, nos assistindo. E quero relembrar junto com os meus colegas vereadores que esse problema da PAI é um problema que já se tornou crônico. Eu me sinto envergonhado com o problema da PAI, porque sei do bom atendimento que os nossos excepcionais têm tido na PAI e o nosso município não vem correspondendo. Eu já lutei em favor da PAI, já votei projeto nessa Câmara há muitos anos atrás e fui a favor, defendi, votei, mas não sei se foi repassado ou não. Eu sei que eu tenho passado muita vergonha com o doutor Zé Silabi, que é meu amigo pessoal. Às vezes até escondo o doutor Zé Silabi de vergonha dele sempre me cobrar uma coisa que é de razão, que é de direito da ajuda da prefeitura de Guilherme. Então eu sempre falo com ele, doutor Zé Silabi, eu, se dependesse de mim, a PAI já tinha sido ajudada e muito ajudada, que ela muito merece, mas infelizmente vereador é caixa de pancada, só é bom na hora de votar projeto aqui para beneficiar as gestões públicas, e ele não tem voz ativa. Infelizmente, não tem voz ativa. É bobagem falar. Eu não gosto nem de ficar falando muito em microfone, não gosto de falar, porque a fala da gente não vale nada. Eu dou meu voto, acho que voto a favor ou contra, onde eu achar que devo votar, e não sou muito de falar, não, porque palavra nossa não tem valor. Infelizmente, não tem valor. Então, eu espero, quem sabe, através do nossos colegas vereadores aí, parceiro do prefeito, que eles, através do Célio, do Arilson, do André e outros aí, o Josimar, pode convencer o prefeito de repassar a subvenção da PAI, porque é muito merecido, para que a gente pare de passar vergonha. Porque todo ano eu sei que vem uma representação no orçamento para a PAI, mas a Câmara vota, aprova e a PAI não, fica por fora, não recebe nada. Então, isso já, eu já estou envergonhado com isso e quero dizer para vocês que, no que depender da minha pequena força, vocês podem contar comigo. Eu estou aí para ajudar. Eu vivo para ajudar. Conheço o trabalho da PAI, conheço alguns médicos lá da PAI, que são meus amigos, conheço funcionários da PAI, conheço muito o Jabinha, que parece que é um dos diretores lá da PAI, né? Então, o que eu tenho agora no momento é pedir desculpa para a PAI. Peço desculpa pela falha tão grande do nosso município com a PAI. Porque não é brincadeira uma entidade manter 50 pessoas com comida, estudo e tudo mais e não receber nada em troco. Isso é uma vergonha para nós, é uma vergonha para o nosso município. Não estou falando só do prefeito que aí está, não. Estou falando de todos que falharam com a PAI. Todos que falharam. Acho que é uma vergonha, ajuda a nos envergonhar. Eu sinto envergonhado. Eu escondo o doutor Zé Silabo. Várias vezes eu escondo ele. Porque ele me cobra e eu não tenho nada para fazer. Então, peço desculpa e peço que vamos todos lutar em favor da PAI, porque é uma entidade que nós estamos vendo, gente, nossa frente, o quanto ele vem prestando prestígio aos nossos excepcionais e ajudando, procurando ajudar. Agora nós não fazemos nada. Bonito isso. É só buscar e pronto, e não levar nada, não mandar nada. Eu estou pronto para ajudar dentro da minha pequena força. E peço muita desculpa, porque nós temos muito a pedir desculpa para a PAI de Visconde do Rio Branco, que nós só levamos vantagem com ela até hoje, não demos nada em troca. Muito obrigado, boa noite a todos.
Pessoal, eu pedi para quebrar o protocolo novamente pelo seguinte: o senhor José Teixeira, ele vai promover uma feijoada no dia 30 de novembro aqui no município de Guiricema. Tudo por conta dele, me parece, foi o que o Jabas falou, em prol da APAI. Então a comunidade de Guiricema, Visconde Branco, da Redondeza aqui, prestigiar a feijoada de José Teixeira, que vai ser em prol da APAI, no dia 30 de novembro. Pode saber, José, que nós estaremos presentes, tá? E para ajudar também. O pessoal da PAI gosta de cozinha, gosta de trabalhar. Os policiais também. Vão tudo gastar na feijoada do seu José. Muito obrigada, sim.
Vamos participar, vocês vão ver que ele é barra pesada, hein? E o que o Batista falou aqui também é um desabafo sincero. Quando ele pede desculpa, vale para mim, vale para todos que ocupam uma cadeira aqui, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Você quer complementar?
Ele não precisa ficar envergonhado. O José gosta muito do senhor. Eu não sabia quem que era Batista, fiquei sabendo agora, chegou a minha vez. Ele sempre fala do senhor com muito carinho. Não precisa ficar envergonhado, tá? Eu vou levar esse carinho do senhor para ele.
Então, muito Isabel, chegamos aqui à participação dos vereadores. Nós temos aqui também na mesa o Rodrigo, ele é assessor parlamentar do deputado Durval Ângelo. Faz um trabalho muito, muito parceiro mesmo aqui no município. Pode também trazer alguma manifestação positiva, o que é o nosso intuito aqui hoje, né? Temos também aqui o Jéssica, da loja maçônica, que quer participar também. Eu vou... Eu vou deixar a minha participação mais para o final, que eu estou colhendo um pouquinho de cada um que falou para a gente fazer um encerramento. Vou permitir aqui o Rodrigo, pelo microfone do Zé Adilson. Na sequência vai o Geso e a gente vai estar fazendo um fechamento.
Boa noite a todos. Eu vou pedir ao presidente, o Juninho, para eu não ser muito formal, né, tratá-lo de Juninho, e cumprimentar a todos os vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, Isabel, Mauro, Juninho, Batista, André, Arilson, Célio. Queria dar boa noite a todos que estão sentados conosco aqui, né? O Guilherme que está aqui, Rafael, Bruce, Manel, todo mundo. Desejar uma boa noite ao povo de Guiricema que nos assiste aqui pela TV Câmara, né? Isabel, o Zé Adilson me convidou para a reunião, o Juninho também me convidou, e eu me prontifiquei a participar do debate, e eu talvez vou fazer uma fala que algumas pessoas vão me criticar, porque eu vou falar de coisas que às vezes me emocionam, né? Eu não queria sentar à mesa, pedir o Juninho para não sentar à mesa, porque esse assunto me emociona, e você estava falando, eu estava emocionado antes de eu começar a falar, porque nós nos reunimos ano passado, né? Antes de começar a campanha eleitoral, né, nós nos reunimos lá em Visconde do Rio Branco, eu, você, Jarbas, né, Guilherme, João Azevedo, Guilherme, e eu tive grandes emoções na vida, quando minhas duas filhas nasceram, e sou muito grato ao grupo político que eu pertenço, por ter me dado a oportunidade de ser candidato a prefeito de Guiricema. Apesar de não ter sido eleito, e apesar de nós vivemos um momento que todo mundo fala que política é coisa de bandido, né, coisa de corrupto, de safado, eu sempre digo para essas pessoas, conclamo a todo mundo a participar da política. Porque é um momento de ensinamento muito grande, muito profundo. Aquele que se dispõe a entrar na vida pública e fazer o bem, é uma pessoa realizada. Eu tomo como exemplo o nosso prefeito, José Teixeira, que sempre diz isso, que ele podia ter tido a opção de trabalhar para ele, e ele teve a opção de trabalhar para os outros, porque o político, a partir do momento que você entra na vida pública, você trabalha para os outros, você não trabalha para você mais. Mas nós nos reunimos antes de começar a campanha eleitoral, vocês me disseram das dificuldades da PAI naquela época, né? E me tocou, e nós fizemos um programa de governo que nós que tinha lá um ponto destacado, que era o cuidado com a PAI, que a gente sempre falava de cuidar das nossas pessoas, da nossa gente. Às vezes, durante a campanha, eu costumava dizer que talvez nós não seríamos lembrados no futuro como alguém que tivesse feito as maiores obras de Guiricema, do município, mas gostaríamos de ser lembrados sempre como aqueles que cuidou do povo com carinho. Então, esse foi um assunto que nós abraçamos, né, na reunião que nós fizemos na comunidade do Serrote. Foi um tema importante na nossa caminhada, né? E essa iniciativa da Câmara de trazer o debate da PAI é um pouco do que nós dissemos naquela ocasião, de que a PAI tinha que participar da vida de Guiricema, né? Porque apesar de nós termos tantos usuários, tantos beneficiários, tantas pessoas utilizando a PAI, a PAI não fazia parte da vida do Grissema, assim, de nós sempre discutirmos, ó, gente, e a PAI? O que, que nós fizemos esse ano? Né? Nós fomos na feijoada da PAI? Nós participamos? Então, que era importante o município contribuir financeiramente, porque de fato é muito importante, mas é importante também que esse tema faça parte das nossas vidas, como um apoio à instituição, mas como um apoio ao diferente, né? À diversidade. Nós vivemos num momento no mundo em que o diferente, o diverso, causa muita violência, né? Nós estamos vendo cenas muito fortes de pessoas colocando fogo em creche, de pessoas atirando em outras sem qualquer motivo, né? Nós estamos vendo isso já está acontecendo no Brasil, coisa que aqui não acontecia. Às vezes acontecia em outros países e hoje nós estamos vendo aqui. E nós vemos tanta intolerância, né, com índio, nós vemos tanta intolerância com homossexuais, nós vemos tanta intolerância com deficiente, com excepcional, que eu dizia que era importante esse tema estar na sociedade. Então eu acho, por isso que eu me emocionei um pouco, porque de fato eu acho um tema muito importante, e para uma cidade, um município pequeno, como nós somos, a gente tem sempre que buscar viver feliz, né? Porque a sociedade caminha, às vezes, para o acúmulo da riqueza e esquece de buscar a felicidade. E quando a gente se propôs a participar da vida pública e candidatando, não era só para fazer obra e tudo mais, mas era para buscar a felicidade no âmbito do município. Por isso que eu me emocionei. Então, eu estou à disposição, né? O Zé Adilson falou assim, independente de política, Rodrigo, e de fato é independente de política, eu quero aqui dizer da parceria que nós temos com o deputado Durval Ângelo, que é um companheiro que nos ajudou quando nós estivemos à frente do Executivo Municipal, né, na pessoa do prefeito Antônio e do vice Batista, que hoje aqui é o decano da casa. Né, o deputado Durval ajudou o município, especialmente na questão do asfalto que interliga, né, Grissema a Vilas Boas. E recentemente, até por um protagonismo da Câmara, né, o Durval se colocou à disposição do município para ajudar no asfaltamento de um trecho da BR-120, da Rio Bahia, né, porque o município de Visconde do Rio Branco, né, uma pessoa do prefeito Irã, está fazendo o asfaltamento da maior parte da Rio Bahia, em convênio com o Estado, participação do deputado, e tem um trecho no município de Grissema que ficaria sem a pavimentação, e o deputado Durval se prontificou, a Câmara fez uma recomendação ao prefeito, e eu até digo que o prefeito acatou e mandou um ofício ao deputado Durval, e o deputado já nos disse isso, que está cuidando de municipalizar aquele trecho para que depois nós possamos fazer a pavimentação asfáltica lá também desse trecho que fica no município de Grissema. Então, de fato, é independentemente de política, né? Eu sempre falo para aqueles que estão mais próximos que a gente sempre tem que fazer a política do bem, é plantando que se colhe, né? Se planta vento, colhe tempestade, se planta harmonia, a gente sempre vai colher bons frutos. A gente vai sempre plantar a política do bem. O Durval já me disse de voltar à região Grissema, Visconde do Rio Branco, pelo menos mais uma ou duas vezes ainda esse ano. Então eu vou fazer contato com ele e tentar agendar uma visita na APAE com a presença dele, mas antes eu devo ir lá, porque aí a gente já prepara alguma coisa, né? E ele vindo já tem alguma coisa mais preparada, né? Então, colocar à disposição nesse sentido e aproveitar o momento, já que nós estamos falando de trabalho social, né? Tem um outro tema que também é muito importante para a gente, muito, muito caro para a gente, que é também o tema da terceira idade. Então, nós temos um grupo desde 2011, que nós estamos com a pretensão de criarmos no Grissem uma casa de acolhimento, né, para a terceira idade, para os idosos. E quando nós iniciamos as discussões, eu era assessor jurídico do município, do executivo, eles me convidaram, e nós nos reunimos pela primeira vez aqui nessa Câmara sob a liderança do presidente da época, do vereador Tatão Martins, né? Então nós constituímos uma associação, né? Nós a denominamos de Organização Grissemense de Bem-Estar do Idoso, né? O município, no final do ano de 2015, doou uma área para essa associação. Agora, em 2016, teve uma autorização para uma nova doação, que a gente espera que possa se efetivar, mas ainda não se efetivou. Mas esse tema da terceira idade, da casa de acolhimento, é um tema que nós vamos trazer à discussão em breve, porque está chegando a hora de nós começarmos a, de fato, construirmos a casa de acolhimento. Esse final de semana nós conversamos sobre isso. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre isso. Quem está à frente é o João Moacir, né? E nós vamos começar a fazer campanhas também para arrecadar nesse sentido, né? Mas aí, introduzindo o tema, e depois a gente vai mobilizar a sociedade, né? Porque como a APAE funciona, né, sem a participação da sociedade, não adianta, né, Isabel? Pode ter todo o dinheiro do mundo, né, que é muito importante você ter o financiamento, mas se não tiver o envolvimento da sociedade, não tiver carinho, né, doação, a gente não vai à frente, tá? Então, desculpa pela minha emoção, e eu vou lá para a gente acertar os ponteiros, tá? Obrigado. Obrigado, Júnior.
Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela participação, pela sua palavra. É muito bem-vindo a esta casa, pela sua sinceridade também. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Jesus aqui, que ele é representante da loja maçônica aqui de Grissema. Jesus,
pode falar. Presidente, só um minutinho para me concluir. Eu esqueci na minha fala do Jesus, mas é porque estava um pouco na tribuna, Jesus, desculpa, tá?
Senhor presidente, senhora Isabel, em nome da Isabel, eu cumprimento todos os membros da APAE que nos visitam e nos honram com suas visitas. Muito obrigado. Cumprimento os demais participantes dessa reunião. Presidente, eu estou muito feliz com o convite de poder participar com os membros da Câmara de Vereadores, representantes da população de Grissema. Realmente é um tema importante, muito relevante para a população de Grissema, já que a APAE, o símbolo dela, são duas mãos abertas, significa acolhimento. E nós, grissemenses, temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade e principalmente com os deficientes, com as pessoas com problemas físicos, mentais. E a APAE faz isso de uma maneira extraordinária, que eu conheço muito bem a APAE, principalmente lá de Ubá, que teve um período que eu trabalhei na prefeitura e eu fazia um trabalho de assistência social levando essas pessoas lá na APAE e Ubá, e sempre foi muito bem acolhida lá. mais perto. Portanto, eu não estou muito acostumado com o microfone, entendeu? Mas eu quero dizer que eu faço parte da loja maçônica União Virtude aqui de Quiricema. É um número pequeno, reduzido de irmãos. A maçonaria faz um trabalho filantrópico muito importante. Esse mês mesmo nós atendemos mais de 20 pessoas, ainda falta praticamente 10 dias para terminar o mês. E nós colocamos à disposição da PAI para ajudar naquilo que for possível. Eu não vou, não posso assumir nenhum
microfone está. Alô, alô. Ah, alô. Tá certinho? O microfone acabou a bateria aqui. É, obrigado, Geza, pela participação. Então, Isabel, é isso. A gente ouvindo aqui cada autoridade, cada pessoa, cada liderança comunitária, a gente está encontrando convergência, né? Mas não vamos conseguir um resultado se não formos eficientes. Vamos praticar tudo que a gente propõe para de fato realizar o benefício. Eu gostaria, eu fico por último aqui, às vezes a pessoa acha assim, ah, o Juninho já está até enjoado, mas é porque passa por todos e vem na mesa aqui para a gente encerrar o debate. Pegando desde o início, quando o Zé Adilson falou, hoje estivemos na prefeitura e estivemos estudando um pouco do orçamento que tramita ainda aqui nesta casa e encontramos uma possibilidade de recurso para a PAI. Ainda este ano, em querendo o prefeito fazer, nós poderemos fazê-la, ainda este ano, porque foi preparado no orçamento do ano, votado no ano passado, e tem também uma possibilidade já preparada para o ano que vem. A nossa é muito pequena. Muito pequeno, o valor da subvenção que o município está preparando para a PAI para o ano que vem é até o limite de 15 mil anual. Ao nosso ver, isso é muito pouco. Não devíamos fazer a comparação de que o anterior não fez. Nós temos que olhar para frente o que pode ser feito, porque Se nós vivermos de comparativos, nós não vamos deixar de fazer o que temos a fazer. Então, se não foi feito, igual o Batista aqui fez um pedido de desculpa, que ele até se envergonha disso, não tem que se envergonhar. Nós temos um mandato e estamos aqui para representar. E de certa forma, a PAI de Visconde do Rio Branco, porque ela nos acolhe. Quando eu cheguei aqui, falei com o Zé Adilson, eu não conheço muito bem os profissionais da PAI, não. Você me apresenta, já sabia que você participaria do plenário, da mesa, dos debates, mas quando eu vi a Elaine ali, eu até emocionei um pouco. Eu conheço a Elaine há muito tempo, né? Quando ela chegou, eu estava do Rio Branco. E ela também me conhece, sabe de como a gente trabalha. Eu era um adolescente praticamente, fazia estágio com ela lá na prefeitura de Visconde do Rio Branco e pude conhecer uma pessoa fantástica. E vendo ela envolvida com o trabalho de vocês na APAE, para mim foi muito gratificante. Eu tenho certeza que a APAE ganha muito com ela e ela ganha muito com a APAE. Se complementam. Então, assim, eu fiquei muito feliz e emocionado de ver uma amiga, uma pessoa que eu sempre vejo nas ruas, né, andando para um lado e para o outro, a gente tromba, fala, oi, Elaine, tudo bem? Mas nunca paramos para debater um trabalho depois daquele último que fizemos juntos. Então, estou muito feliz, eu estou muito comprometido com a causa da APAE. Eu tenho muitos familiares especiais. E isso me toca muito. Se emocionou o Rodrigo, emocionou também a mim, eu acredito que a todos aqui. Porque é tão gratificante ver o que vocês fazem e dói na alma quando a gente viu aqui a Isabel explicando a dificuldade de fazer até um acerto de pagamento de salário, né? A gente vê que não, já está aproximando para receber o 13º deste ano e ainda não receberam o 13º do ano passado. Algumas, o Batista falando de faltas, a gente não pode deixar de registrar nossas faltas, porque nós temos que percebê-las para corrigir. Nós temos que ter esse discernimento onde nós estamos errando para não errar. Porque se persistir no erro, é uma incoerência muito grande. Ainda mais daquele que está aqui para representar o público, o povo, de fazer o melhor para ele. Foram pessoas eleitas, selecionadas para isso. E causa espanto quando o Rodrigo falou do momento, né, que dizer que é político é motivo de sentir vergonha. Eu compartilho dessa realidade que todos nós estamos vivendo, porque a gente vê falar de calamidade, que, por exemplo, a APAE está vivendo um momento de calamidade, de dificuldade. Mas o país chegou ao ponto de viver a sua calamidade política. E isso entristece demais, porque não aparece nas estatísticas dos jornais aonde que o dinheiro falta. Aparece aonde ele sobra, nas malas, nos quartos de apartamento. Isso deveria ser matéria para os jornais, porque mostra muito onde está sobrando, às vezes até dentro de roupa íntima. Mas, na verdade, tinha que mostrar onde ele está faltando. E um trabalho desse, dignificante, importante para as famílias grissemenses. A gente veio o depoimento aqui de duas pessoas, que também emociona a gente demais, no bom sentido, de ver um filho progredindo com a habilidade, com o carinho que eles são tocados por estes profissionais. E ao mesmo tempo, eu olho para mim, olho diante de um espelho e vejo a impotência, que não sou capaz de mudar essa realidade, mas de repente eu posso contribuir para que seja levado um alento para vocês, de que a esperança não vai acabar, que não é em vão esse esforço que vocês fazem. É muito triste você começar uma reunião e não ter todos os membros imbuídos dos poderes adquiridos aqui, executivo, legislativo. Eu falo que deveria caminhar de mãos juntas, mas a Grissema ainda não caminha. É uma aparência falsa, porque nós não temos que medir força, nós temos que somar força. Então, às vezes, a crítica, ela é construtiva, ela é bem-vinda para você modificar e não permanecer no erro. Nós tivemos uma reunião tão importante
durante a semana, a Câmara se fez presente, que é para tratar, e tem aqui o Oswaldi também, que é para tratar da crise hídrica que está assolando a nossa região. Está faltando água para todo lado. E o único município que não teve um representante do Executivo foi Guiricema. E foi criticado durante o fórum, durante o debate. Estavam as autoridades judiciais, como você falou, que está imbuída no trabalho de vocês. Então a gente fica triste. Eu não quero criticar, eu quero lamentar. Lamentar porque Guiricema está perdendo com isso. Quando o trabalho de vocês começa a ficar deficiente por falta de recurso, a responsabilidade é nossa, de quem é governante. Temos que assumir isso como o Batista fez. Mas não quero me envergonhar disso. Quero me orgulhar disso. De pelo menos ter cumprido com uma pequena parcela que seja. Então eu lamento muito que nesta noite não foi por falta de convite, foi por falta de união. Guiricema precisa, quando a gente às vezes recebe uma crítica, porque nós temos a TV Câmara e transmite, muitas pessoas assistem. Mas se nós não tocarmos na ferida, nós não vamos conseguir curar. E Guiricema está vivendo um momento parado, um momento de falta, talvez, de acomodação. Eu estou vendo isso acontecer. Então nós precisamos acordar. Acordar. Eu fiz muitas anotações, eu poderia falar aqui muito tempo, porque um detalhe que eu fiz aqui, às vezes, vamos entender que foi para o bem, né? Mas uma manobra muito desastrada, dentro desta casa legislativa, vereadores fizeram, por questões políticas, pequenezas, denúncia junto ao Ministério Público de precariedade de transporte escolar, e nós tivemos o transporte cortado. Um desses transportes era que o município ofertava para os alunos da APAE irem estudar. Demoramos mais de um mês para reverter o quadro. Fiz muitas anotações aqui. Eu prefiro não lembrar de erros, mas pensar no que a gente pode fazer para mudar. Porque é fácil apontar o erro das pessoas, mas fazer a coisa certa é difícil. Então eu só lamento em quem persiste no erro. Eu não quero errar. Estou muito orgulhoso, estou comprometido com vocês. Uma notícia que já ajuda, tem os vereadores que são da base aqui, que é o Josimar, o Célio, o André, o próprio Arilson, que pode levar este questionamento, porque nós não vamos votar o orçamento hoje. A subvenção, o modo de destinar a subvenção social e as contribuições sociais mudou. A lei vai trabalhar essas questões diferente de agora para frente. Mas não significa que vai deixar de existir, ela vai acontecer. Então, assim, que vocês possam levar esse questionamento e, principalmente, levem o compromisso. Se ele não pôde vir aqui, às vezes ele pode vir na próxima reunião, de que essa subvenção que está dentro da pasta da educação possa ser melhorada. Que bom que ela ainda existe, conforme eu e o Zé Adilson hoje nos reunimos com o secretário Saulo. E eu ainda agradeço que foi gentil com a gente, foi cordial, mostrou direitinho, marcou e ficou demonstrado ali até onde o município poderia ir. Mas que isso possa ser melhorado. Vocês levem essa proposta, vocês que são da base, para tentar melhorar esse tipo de subvenção. E principalmente, cumprir a que já tem para esse ano, que pode ser um alento para a APAE. O município tem no orçamento uma rubrica, e nós não fechamos o ano. Nós temos essa possibilidade. Então não vamos encerrar as tratativas hoje. Vamos continuar, vamos em busca desse que pode ser feito esse ano. Quem sabe o município pode fazer uma destinação financeira para a PAI ainda neste ano e preparar para fazer uma melhor no ano que vem. Então nós tivemos a informação do próprio secretário de Finanças que ainda neste ano pode ser feita. Tá? Então vocês podem estar procurando tanto Câmara quanto a própria Prefeitura na Secretaria de Finanças, que é o SAL, e ver toda a documentação necessária. Há uma quantia, nós não chegamos no valor porque nós não estudamos o orçamento vigente. Ele foi votado no ano passado. Mas o que for suficiente, que mande essa proposta, se depender da Câmara Municipal, vai ser aprovada. Tá? E aqui, utilizem os vereadores da base, que tem um acesso ainda mais fácil, porque isso é aparente. Se fosse um acesso fácil por todos os vereadores, eu tinha certeza que os representantes do Executivo estariam aqui hoje. Tá? Então, a minha participação é isso. Estou muito feliz que vocês tenham vindo aqui. É um sinal que essa casa ainda tem muita credibilidade, ainda pode fazer muito pelas pessoas. Igual o Rodrigo falou, nós temos que nos ater a tratar das pessoas. Porque o momento que se fala de dificuldade financeira, a gente se aborrece, entristece de ver os anúncios extravagantes da corrupção brasileira, e nós assistimos os golpes e as manobras para se perpetuarem no poder, coisa que eu acredito que vai mudar, modificar, a população vai se mobilizar, mas a gente tem que se apegar ao que tem. Então, se nós temos uma oportunidade financeira, a gente vai atrás dela, fora as contribuições. Eu gostaria de organizar com os vereadores, foi o vereador Célio que falou, por isso que eu estou me atendo aqui aos detalhes de cada um, de fazer colaboração. A colaboração a gente faz, Célio, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer campanha. Então, vamos tentar instituir, através de nós vereadores, a equipe nossa aqui da Câmara, que é uma equipe maravilhosa, muito boa, eficiente, mobilizar uma campanha para nós angariarmos fundos para a PAI. Vamos mobilizar uma frente e ver um trabalho que pode ser, e aí a gente vai manter essa proximidade para discutir o que pode ser feito, para nós adotarmos uma campanha aqui nessa reta final e trabalharmos com destinação de ajudar a PAI de Visconde do Rio Branco, porque nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando um filho de um amigo ou um parente evolui pela sua restrição, às vezes física, às vezes intelectual, e ela desenvolve, como eu tenho parentes assim que eu pude conviver e ver a evolução, assim, edifica o trabalho de vocês, mas também assim, a gente fica feliz demais, porque gratifica muito para nós ver o resultado. Então, que, como o Batista falou, às vezes a gente não devolve tudo o que a gente recebe, mas que bom que vocês vieram, e não vai faltar apoio dessa casa para vocês, tá? Nós preparamos aquela mensagem de abertura. Você quer fazer algum encerramento, participação? Pode.
Quando vimos para cá, eu comentei na van. Se não me engano, há 13 anos atrás, nós fomos convidados pela Câmara de São Geraldo para estar falando sobre a PAI, quando o prefeito Marcílio tomou posse, primeiro mandato. Eu falei assim, tenho a convicção que hoje nós estamos a primeira vez que Guiricema nos convida para falar sobre a PAI. Acreditamos que vai ser igual a nossa parceria com São Geraldo. Que eu costumo dizer, para todos eu falo, a PAI São Geraldo, após Valmir e Marcílio, e anterior Valmir e Marcílio. Nossa, é uma parceria boa, muito boa mesmo. Esse ano nós fizemos a segunda vez, a gente faz o rodeio legal. Eles fazem um trabalho de passar um chapéu e arrecadar recursos para a PAI. Entendeu? Então, assim, falando, sempre convidar, pode ter certeza, nós temos o maior prazer em estar presente. Temos prazer em falar da PAI. Temos prazer em falar dos nossos trabalhos. Isso é muito gratificante para nós. Está falando do que nós vivenciamos no dia a dia, que nós deixamos nossas casas, nossos familiares, para estar vivendo cada momento ali na PAI. E nós pode ter certeza que nós viemos de coração aberto, cada um se prontificou a vir, representando a sua área, com muito amor e dedicação. E nós agradecemos muito a todos vocês por esse momento.
Nós que agradecemos e estamos formando aqui uma parceria de trabalho junto. Essa porta que o Zé Adilson, que eu tenho também que fazer essa referência, abriu para nós. Não vou dizer que foi para vocês, foi para nós. Era uma necessidade nossa. Que às vezes as vendas da pequeneza política não nos deixam enxergar. Então te agradeço também, Zé Adilson, para trazer esse debate tão engrandecedor para todos nós aqui. Tenho certeza que vai ser uma luta diária, porque não é fácil lidar com isso, como vocês bem sabem. Mas nós vamos lograr com muito êxito até o final desse trabalho, dessa empreitada que nós estamos. Por falar dessa porta que foi ele que abriu, nós preparamos uma placa, como foi a mensagem aqui, é uma moção de destaque, uma moção de aplauso. Nós queremos que vocês levem para toda a equipe da APAI uma singela homenagem. Nós preparamos aqui, está com o Zé Adilson, achei muito justo ser a oferta por parte dele, de uma placa alusiva à participação deste momento. Então vou passar a palavra do Zé Adilson, vai fazer a leitura da placa e fazer a entrega.
Presidente, são três momentos hoje, lógico, várias reuniões importantes já passou por essa casa, e eu sempre falava, uma luta nossa, nós começamos juntos nessa casa, é o terceiro mandato meu, seu, do Rafael, e começamos junto também com o Batista, né? Ele já era vereador, foi vice-prefeito, nós começamos junto ele como vice, e ele nos ajudou muito também. O doutor Rodrigo está aqui, tomou frente junto com a gente caminhou junto, e quando o Josimar fala em brigar, brigar no bom sentido, e se tiver que brigar, do jeito que a gente está brigando, é isso que a gente tem que fazer, porque assim a gente consegue, experiência minha, porque foi assim que nós conseguimos isso em 2009, quando os moradores da Vila São Vicente estavam sendo despejados, por uma ação judicial, por um padre que era padre nessa paróquia aqui, o padre Carlos. Ele entrou com ação judicial e a justiça deu um prazo até o dia 31 de dezembro para eles desocuparem, não tinha nem lugar para ir. Despejaram famílias que não tinham condições de se alimentar, não tinha nada. O Juninho está aqui, nós abraçamos, fomos procurados, né, Juninho? Nós abraçamos isso, o Batista se lembra, e ninguém acreditava nisso. Uma ação perdida, o doutor Rodrigo entrou no caso com a gente, não foi, doutor? E nós revertemos essa casa. E o que acontece? O advogado da paróquia na época era o doutor Pedro Mariosa. E chegou aqui, começou a sapatear em volta de nós e gritar, falar, querer intimidar. Mas nós não intimidamos, não. E nós fomos desse jeito, Josimar. Brigando, mas brigando no bom sentido. Em falar de uma maneira enérgica, porque é assim que funciona. Se você chegar lá e pedindo muito por favor, não, nós temos direito, nós não estamos pedindo favor para ninguém, não. Isso é obrigação. Então, nós temos que brigar sim, mas brigar desse jeito. Eu falo de um jeito exaltado, às vezes alterado, mas por uma causa nobre, uma causa justa. Se fosse por uma causa que... Eu estaria tranquilo aqui. É muito mais cômodo para mim cruzar meus braços, mas eu nunca me covardo, não. Tenho tomado processo por isso. E muitos. Porque eu falo mesmo. E se tiver que falar, eu vou continuar falando. E não adianta me intimidar, que eu não vou me calar. Já falei isso. Então, o Juninho, o Rafael Moura, lembra disso muito bem. O que nós fizemos? Um caso perdido. E nós, sem condições nenhuma, prometemos, né, Juninho? Assumimos o compromisso e conseguimos construir 4 casas junto com o apoio do município, 4 casas para as 4 famílias que moravam naquela Vila São Vicente, que estavam sendo despejadas, até com ordem judicial. Nós conseguimos reverter o caso e hoje eles estão com 4 casas, são moradores do alto, lá naquele loteamento novo lá, fizemos a casa e entregamos a casa. Depois disso, que marcou muito aqui, foi o caso do transporte escolar, né, Juninho? Mesma coisa, covardemente, vereadores foram lá, denunciaram. Porque saberiam que quando tem uma denúncia, realmente não tinha legalidade, olhando assim. Mas já existia uma lei que falava que da legalidade de transportar alunos para fora do município, inclusive para a PAI. Foi cortado. O que, que nós fizemos? Mais uma vez, o vereador Rafael se lembra. Nós fizemos isso aqui e corremos até, lutamos e conseguimos reverter, e hoje, até hoje, o transporte escolar voltou e não parou mais. Então, hoje é a terceira mais importante para mim, se não a mais importante. E eu me sinto emocionado e para mim vai ser um prazer muito grande passar essa placa. Convido você, Isabel, para receber essa placa, e também não seria justo com os usuários, não sei se você me permite, presidente, convidar também 3 representantes aqui de alguns usuários, a dona Odete, se puder, o Oswaldi, que tem uma sobrinha que faz parte, e o Aleph, que é um aluno frequentador, para entregar essa placa para a Isabel, para mim, por favor. Aleph. Câmara Municipal de Guiricema, moção de aplauso. A Câmara Municipal de Guiricema, na pessoa do vereador, o ilustríssimo senhor José Adilson Braga Filho, confere à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Visconde do Rio Branco, a presente moção de aplauso pelos seus relevantes serviços prestados no campo social, especialmente na assistência e cuidados para as pessoas com deficiência do município de Guiricema. Com nossas cordiais homenagens, a Câmara os aplaude e os parabeniza, desejando que prossigam com seus trabalhos por muitos anos em nossa Guiricema. Guiricema, 25 de outubro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente.
Horários da APAI, o diretor Jabas, venha participar desse momento. Muito obrigada pela permissão.
Vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade aqui. Ó, teria a apresentação de 2 matérias aqui que são indicações. Vou retirá-la da pauta, eu mesmo sou o autor, para trazê-las na próxima reunião. Vou consultar o plenário. Nós constamos na pauta a votação do plano plurianual, se os vereadores querem continuar para votação ou se a gente pode colocá-lo em votação. Vai ser votado o orçamento na próxima reunião, que é do dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro. Se os vereadores concordarem, eu vou até antecipar, eu não tenho objeção ao plano plurianual, vou votar favorável, mas pelo horário nós teríamos que fazer a leitura. Se puder retirar da pauta, vou consultar o plenário e vamos votá-lo junto com o projeto do orçamento e da subvenção na próxima reunião. Já estou até explicando, antecipando que não tem objeção nenhuma ao plano plurianual, mas pela questão do horário. Josimar. Registro.
Próxima reunião.
Vereador Rafael.
Pode ser votado na próxima reunião.
Vereador José Adilson.
Estou de acordo, presidente.
Vereador Mauro.
Estou de acordo, presidente.
Vereador André.
De acordo.
Vereador Arilson.
Também estou de acordo.
Vereador Célio.
De acordo.
Também fico aqui de acordo. Nós vamos retirar esse plano plurianual da pauta para colocar as três matérias de votação na próxima reunião. Não vai passar disso. É 16 de novembro. Vou pedir as pessoas aqui da APAE para aguardarem até o final. Depois a gente tira foto com todos os vereadores. A ata está em que ponto, Bruce? Fechando? Pode pedir para imprimir. Vou abrir aqui o pequeno expediente. Não precisa constar de ata, mas eu preciso de fazer a participação dele. É um convite que eu, da EMATER e um do padre Júnior. Então vou solicitar o Mauro para fazer o convite, a leitura. Já, mas é válido a campanha que eles estão fazendo, aí você explica que já, embora já tenha se encerrado, a pessoa que quiser contribuir, por favor, as duas mensagens, Mauro.
Primeiro vou ler aqui o trino da festa em honra à Nossa Senhora do Rosário, que encerrou hoje no Bengo, mas está valendo ainda. Estamos em campanha. Colaborar é um ato de amor. Maria não somente ouviu, mas escutou a palavra, acolheu-a no coração. Abriu seu espaço interior, deixou Deus entrar. A comunidade do Bengo está encarregada de promover as festividades em honra à sua padroeira, Nossa Senhora do Rosário, e convida-lhe para as celebrações que teve início dia 22 de outubro de 2017, às 19h30, e encerrou hoje, dia 25 de outubro, às 19h30, com a procissão e a Santa Missa, em homenagem com flores e terço. Solicitaram também o vosso auxílio em forma de doação em dinheiro ou materiais de construção em qualquer uma das lojas da cidade, tendo em vista que não teremos barraca para dar continuidade às obras da Capela do Rosário do Bengo. Os valores poderão ser entregues diretamente à senhora Imaculada Ferraz, Diana Piestato e também aos senhores Oswaldo Couto Barbosa, José Francisco Pereira ou ainda na Secretaria Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Encarnação. Atenciosamente, agradecemos a sua valiosa e generosa contribuição, rogando por meio de Nossa Senhora do Rosário as melhores bênçãos de Deus para você e toda a família. Atenciosamente, pela comunidade de Nossa Senhora do Rosário, assinário a Diana Pessata, a tesoureira, também a presidente Imaculada Ferraz. Já foi encerrado, teve início no dia 22 de outubro, encerrou hoje, dia 22, mas aí ainda está valendo a contribuição aí para a ajuda na Capela do Bengo. Os valores poderão ser entregues diretamente à Senhora Imaculada ou também a Diana Pessata, que faz parte dessa comissão. Outro recadinho aqui, chegando aqui da EMATER Minas Gerais, Guilherme, 25 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Guilherme, prezado senhor, dada grande a importância da água e a sua escassez premente no município de Guilherme, cônscio da nossa responsabilidade socioeconômica e ambiental e conforme acordado por ocasião em que nos reunimos com o coordenador regional de meio ambiente da EMATER MG, o engenheiro agrônomo Marcelo Libaneu, estaremos apresentando uma discussão sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais de Guilherme e vimos convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores dessa Igreja Casa de Guiricema para participarem dessas discussões, cuja apresentação será realizada no dia 30 de outubro, na próxima segunda-feira, às 19 horas, no Salão da Câmara Municipal de Guiricema. Sendo que nos apresenta o momento, agradecemos a acolhida e subscrevemos com estima e consideração. Atenciosamente, José Antônio dos Reis, extensionista agropecuário da EMATER-MG. Convite, estamos convidando toda a comunidade para participar da discussão sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais de Guiricema. Água, que será realizada conforme a programação a seguir. Na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, às 18h30, local na Câmara de Vereadores de Guiricema. Participe. Realização EMATER-MG, Prefeitura Municipal de Guiricema, também apoio na Câmara Municipal de Guiricema.
Esse debate aqui sobre da EMATER, gente, é muito importante a mobilizar a população para participar, porque já até anunciei antes, a gente vem participando aí de seminários da região toda, se mobilizar em questão do problema aí dessa crise hídrica que tá afetando a nossa região. Então, começou em Visconde do Rio Branco e a gente precisa também mobilizar e fazer o nosso trabalho aqui para tentar amenizar esses problemas que são gravíssimos e nós estamos tendo uma parceria muito grande com os outros municípios, com técnicos trabalhando em prol desse problema grave. Então seria muito bom mobilizar a população e participar no dia 30 de outubro aqui na Câmara sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais de Guiricema. Muito obrigado. A ata já ficou pronta. Eu vou passar a palavra ao secretário, que faz a leitura da ata, e em seguida encaminhamos a votação da ata e encerrar a reunião.
Certo. Nós temos um assunto de água e quero, nessa oportunidade, agradecer ao prefeito que essa semana foi furado dois poços, no Cruzeiro e em Vilas Boas. Então, eu parabenizo por esse esforço que foi feito e ainda essa semana já vai colocar as bombas e já para funcionar. Obrigado, senhor presidente.
É bom também, bem lembrado, Célio, pode trazer esse assunto para a próxima reunião, porque esses assuntos vão ser muito debatidos nos próximos dias aí. É um tema a ser bastante difundido. Eu vou passar a palavra para algum vereador, presidente. Quer fazer algum apontamento?
É só registrar, né, nosso manifestar o nosso o carinho com as famílias dos alguns entes queridos que partiram, inclusive, não sei do Pedro Elias de Souza, lá do Cruzeiro. Eu não sei se quantos, do Zé Davi, né? Toledo, Zé Davi Toledo, amigo até nosso. Estou lembrado já? Na última reunião eu não estou lembrado. Mas do Pedro Elias, não, porque ele faleceu depois. E se a gente tiver esquecido de um, prestar nossa homenagem aos familiares dos falecidos dessa última quinzena aí.
Isso ficou na nossa prece inicialmente, né? Eu mesmo passei por um episódio bem difícil essa semana em relação a isso, mas a gente vai esperar trabalhando. Mauro, vamos lá, leitura da ata.
Sequência, leitura da ata da 15ª reunião da Câmara Municipal de Guiricema. Aos 25 dias do mês de outubro de 2017, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os seguintes vereadores: João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente da Casa, Mauro Florentino, secretário da Casa, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobianco, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulino da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema. De início, foi convidado a compor a mesa diretora, a senhora Isabel Cristina de Oliveira, diretora administrativa da APAI de Visconde do Rio Branco, e o senhor Jesus Tomax Ribeiro, representante da loja maçônica União e Virtude de Guiricema. Um momento de reflexão foi feito pelos presentes e em seguida passou a leitura da pauta da sessão. Como primeiro expediente do dia, foi lida uma nota de esclarecimento sobre a pedidos de fala na tribuna livre, que não foram deferidos por motivo de reunião especial com os membros da APAI de Visconde do Rio Branco, sendo que os pedidos ao púlpito serão disponibilizados na próxima reunião. Em continuidade, foi lida a moção de aplauso número 19/2017, dedicada à APAI de Visconde do Rio Branco, como forma de agradecer à entidade e a todos os seus funcionários e colaboradores pelos significativos serviços prestados aos seus frequentadores, principalmente os da cidade de Guiricema. A representante da entidade, Isabel Cristina, fez uma explanação da APAI, no qual falou desde sua fundação aos dias de hoje, evidenciando as cidades e público atendidos, trabalhos realizados e sobre sua atual situação, que depende de apoio e colaboração financeira para equilibrar as contas de manutenção e despesas. Antes de iniciar o debate sobre a APAI, o presidente convidou o assessor parlamentar do deputado Val Ângelo, Dr. Rodrigo Antônio Ribeiro. Também o início da discussão teve início com a fala do vereador José Adilson, que lamentou a ausência do prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos e do secretário de Assistência Social Francisco José Ribeiro, nesta reunião que tem como pauta principal buscar soluções para sanar as dificuldades enfrentadas pela APAI. O presidente evidenciou que todas as autoridades do Executivo foram convidadas a participar da reunião, porém, apenas a secretária Renata Toledo e a Leninha justificaram a ausência. O vereador José Adilson ressaltou que deve haver cobrança do Executivo para incluir a APAI no projeto de subvenção, como já aconteceu em anos anteriores. O vereador Rafael reforçou as palavras do seu companheiro de bancada, José Adilson, sobre a ausência de representantes do Executivo e emendou dizendo que vai buscar apoio de todos para incluir a APAI no projeto de subvenção. O parlamentar Josimar falou que não conhecia a fundo sobre o trabalho da entidade, como foi explicado por sua representante, e parabenizou pelo trabalho. O vereador André revelou que também não tinha muito conhecimento sobre a instituição e que vai até o local para conhecer sua estrutura, seu trabalho, colaborar e se dispôs a cobrar do Executivo por uma subvenção destinada à APAI. O vereador Arilson começou sua fala justificando sua ausência na reunião passada, parabenizou o trabalho da APAI e se colocou à disposição da entidade para colaborar. O parlamentar ressaltou ainda o descaso do poder público, que há 9 anos não reconhece o trabalho da APAI colaborando com recursos financeiros, e ressaltou que irá cobrar do Executivo para garantir recursos à APAI. O vereador Célio disse que conhece o trabalho da entidade e ressaltou que a reunião de hoje é uma porta aberta para o início de um grande trabalho em conjunto, também se colocando à disposição para ajudar a APAI, sugerindo até uma colaboração mensal de cada vereador. Em continuidade, o vereador Mauro Florentino deu os parabéns à instituição e destacou que deve haver maior cobrança dos entes públicos para garantir repasses à APAI. O vereador João Batista disse que é muito cobrado sobre o tema e que é necessário cobrar do Executivo recursos financeiros para atender a entidade, até se desculpando com a APAI pela ineficiência do município diante de sua opção. Representante do deputado Doval Ângelo, Rodrigo Ribeiro, tomou a palavra e lembrou de uma conversa que teve com os membros da APAI, no qual visava incluir a APAI na comunidade de Guiricema, garantindo a inclusão do diferente na sociedade e mostrar que minorias, como pessoas com deficiências, são importantes para construir a sociedade. Ele se colocou à disposição da entidade e disse que, em uma próxima vinda do deputado, fará uma visita. Aproveitando, Dr. Rodrigo falou sobre uma futura casa para idosos que está em vista de ser construída. Durante sua fala, o senhor Gesso disse que a loja maçônica de Guiricema se coloca à disposição da entidade. Por fim, o presidente iniciou sua fala e disse que está muito comprometido na causa com a entidade. Disse que não se deve persistir no erro do passado e seguir em busca do novo e orgulhar-se do trabalho a vir ser desenvolvido para solucionar a situação crítica da APAE. Reforçou ainda que vai lutar para incluir a instituição no projeto de subvenção para os anos seguintes. Na sequência, para concretizar o ato da moção de aplausos, o vereador José Adilson Braga Filho fez a entrega de uma placa alusiva à moção de aplausos, que foi recebida pelos representantes da APAE. Em comum acordo, os vereadores decidiram deixar a votação das indicações e dos projetos de lei 21, 22 e 23, que serão debatidos no próximo encontro. Aberto pequeno expediente, foi lembrado sobre o trido e festa em honra à Nossa Senhora do Rosário no bairro do Bengo, que tem o encerramento no dia de hoje. Os parlamentares falaram ainda sobre a insistência do Executivo em não atender várias indicações da Câmara e principalmente a de colocação de quebra-molas na Avenida Maria Júlia Ferraz. O presidente lembrou ainda do convite da Emater MG para um encontro para apresentar uma discussão sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais de Guiricema, no qual abordará também a crise hídrica e será realizada na segunda-feira, dia 30 de outubro. Foi lembrado pela representante da APAE, Isabel, sobre a realização de uma feijoada beneficente realizada pelo José Teixeira Rodrigues no próximo dia 30 de novembro, no qual convidou a todos para participar. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa diretora, lavei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que eu desejarem.
Precisa só fazer uma correção, porque a parte aqui das indicações entrou no assunto que era a reivindicação daqueles quebra-molas lá da avenida, que já aconteceu acidente, tudo. Então, como foi retirada a pauta, constou aqui no final, pedi para fazer a correção, não foi um assunto tratado hoje. Vai ficar para a próxima. E gostaria de direcionar o senhor Luiz, que na próxima reunião a gente vai conceder o direito de palavra a todos que requereram, não foi só o senhor, todos que requereram o uso da tribuna. Na próxima reunião nós vamos preparar uma reunião para tudo isso, encerrar toda a pauta de votação da Câmara. Nós vamos votar tudo e dar participação a todos que requereram, tá? Hoje acho que foi bem entendido que acabou sendo uma reunião apenas dedicada aqui à APAE, né? A gente agradeceu muito aqui a essa visita, então vamos só aguardar a correção deste pequeno detalhe aqui para nós podermos deliberar da ata e encerrar. Retirou?
Só vou ler aqui onde foi feita a correção aqui. Na sequência, para concretizar o ato da moção de aplauso, o vereador José Adilson Braga Filho fez a entrega de uma placa alusiva à moção de aplauso, que foi recebida pelos representantes da PAI. Em comum acordo, os vereadores decidiram deixar a votação das indicações dos projetos de lei 21, 22 e 23, que serão debatidos no próximo encontro. Aberto o pequeno expediente, foi lembrado sobre o tríduo e festa em honra à Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Bengo, que teve um encerramento no dia de hoje. O presidente lembrou ainda do convite da EMATER-MG para um encontro para apresentar uma discussão sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais de Criciúma, no qual abordará também a crise hídrica e será realizada na segunda-feira, dia 30 de outubro. Foi lembrado pelo representante da APAI, Isabel, sobre a realização de uma feijoada beneficente realizada pelo José Teixeira Rodrigues, no dia 30 de novembro, no qual convidou a todos para participar. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretor, lavei o presente ato que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes, pelos presentes que o desejarem.
O presente ato está em discussão? Tem algum apontamento? O presente ato está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. A ata da 15ª reunião está aprovada. Já convido os vereadores, convoco os vereadores para a próxima reunião, dia 16 de novembro, terça-feira, às 20 horas. Muito obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. Obrigado a vocês da APAI que participaram aqui grandemente dessa reunião, enobreceram o nosso trabalho. Obrigado a todos que nos acompanham na TV Câmara, da plateia, os colegas. Nada mais, então, havendo a tratar, vamos declarar encerrada a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos.